Boa noite a todos. 11ª sessão ordinária de 2018. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 11ª sessão ordinária de 2018.
Boa noite. Boa noite. Antônio Fernando Santos, bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão. Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Muito senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Coloco em votação a ata da 10ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objetos de deliberação.
Projeto de lei complementar 02/2018 e altera a lei complementar 003/2014 e suas alterações, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Garça e suas autarquias e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 38/2018, que altera a lei municipal número 3.908, de 20 de setembro de 2005, as alterações incluindo como exceção ao funcionamento do comércio no dia 5 de maio, quando a data coincidir com o primeiro sábado do mês.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Vereadores, projeto de lei número 34/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161/2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o dia do policial civil.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 35/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161/2017, consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o dia da reforma protestante.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 36/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal número 5.161/2017, que consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o dia do policial militar.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 37/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que altera a lei municipal 3.220, de 23 de dezembro de 1997, no tocante do parcelamento de débitos não escrito nas dívidas ativas.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de decreto legislativo 404/2018, de autoria do vereador Wagner Ferreira, concede o título de cidadão garcense ao senhor pastor Landim Mariano da Silva.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de decreto legislativo número 5/2018, autoria do vereador Reginaldo Luiz Parente, que concede o título de cidadão garcense ao senhor pastor Odecir Cardoso.
Consulta à Casa. Se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de resolução número 4/2018, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a data para pagamento de servidores e membros do Poder Legislativo e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de resolução número 5/2018, de autoria da mesa diretora, que regulamenta a realização das despesas por intermédio de suprimento de fundos por no Poder Legislativo e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de resolução número 06/2018, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução número 369, de 9 de fevereiro de 2018, no tocante à composição da Escola Legislativa e das outras providências.
Consulta à Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Aviso. Lembra os senhores vereadores que amanhã às 20 horas será realizada a quarta sessão ordinária de 2018. Perdão, a sessão solene do Lions Clube. Ordem do dia. Solicito ao secretário que, conforme com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Antônio Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete. Marcão do Basquete, desculpa.
Presente.
Patrícia Monato Marangão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
O senhor presente, todos os vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre segunda discussão e votação, projeto de lei número 15 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 7.500 para o pagamento de auxílio transporte aos servidores da Câmara Municipal de Garça. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação dessa matéria é de maioria absoluta, o sistema de votação é nominal.
Olha, Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
E Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Como é que o senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 15 de 2018. Em segunda discussão e votação. Item 2. Entre discussão e votação únicas o projeto de lei número 33 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que altera a lei do município número 5.105, de 19 de dezembro de 2016. Em discussão global ao projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Bruno Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez. Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 33 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 3. Entre discussão e votação únicas, o projeto de lei número 24 de 2018, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que dispõe sobre a denominação de vias, logradouros e próprios públicos do município e da outras providências. Em discussão global, projeto com a palavra, os senhores vereadores. Consulte o secretário e os vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
No que o senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 24 de 2018, em discussão e votação únicas. Entre em discussão e votação únicas do projeto de lei número 25 de 2018, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que dispõe sobre a divulgação das informações de interesse público decorrentes de intervenções na modalidade de requisição do serviço público de saúde e da outras providências. Em discussão global, projeto com a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Solicitaria o adiamento desse projeto por 3 sessões.
Consulto ao plenário se atende o pedido do vereador Marcão de adiamento do projeto por 1 semana. Por 3 semanas? Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Então está adiado por 3 semanas o projeto de lei número 25 de 2018. Item 5. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 28 de 2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicidade das informações sobre a aplicação de recursos oriundos de multas de trânsito do âmbito municipal de Garça e da outras providências. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 28 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 6. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 29 de 2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais e bancários às pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, Redome e da Outras Providências. Em discussão global, projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, a mesa informa que a aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Dono Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Rafael, Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O senhor presidente, todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 29 de 2018, em discussão e votação únicas. Passemos ao trabalho dos grandes expedientes. Indicações.
047/2018, vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que realize a passagem de máquina niveladora e abertura das caixas de contenção da estrada rural Teixeira Pinto, próximo à Fazenda Belvedere. É pela ordem, senhor presidente. Só para comunicar a indicação que já foi feito o trabalho lá, tá? Faz uma semana. 048/2018, o vereador Fábio José Policinani, sugerindo ao prefeito que realize a roçagem do Mato Alto no conhecido Buracão, ao lado da Freira Livre. 049/2018, vereador Paulo André Faneco, sugerindo ao prefeito que realize a poda da árvore localizada na praça em frente ao posto de saúde do Jardim São Lucas.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
322/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar se o nosso município tem a intenção de realizar a castração gratuita de cães e gatos, em caso positivo, quando, em caso negativo, por qual motivo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
323/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual o destino da verba recebida pela ENCA e onde estão as notas promissórias na qual foram destinados a esses recursos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. Passaremos ao próximo requerimento.
324/2018, vereador José Luiz Max, solicitando ao deputado federal, capitão Augusto, evitar esforço no sentido de estudar a possibilidade de ser autor de emendas e propostas orçamentárias federal em benefício do município de Garça, nas áreas da saúde, desenvolvimento econômico, infraestrutura, esporte e lazer.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhores secretários e vereadores inscritos.
Informo que não há vereador.
Vou falar nesse requerimento.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Só para informar, através desse requerimento, que já tem uma emenda parlamentar do capitão Augusto destinada à saúde no valor de R$100 mil. Informação que eu tive através do seu assessor, que é amigo meu, ali de Rancharia, o Tafarel. Ele já informou que tem uma emenda parlamentar de R$100 mil destinado aqui para Garça, no valor de R$100 mil do deputado federal, capitão Augusto.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, próximo requerimento.
225/2018, vereador José Luiz Marques, solicitando ao deputado federal Guilherme Mussa evitar esforço no sentido de estudar a possibilidade de ser autor de emendas proposta orçamentária federal em benefício ao município de Garça, nas áreas da saúde, desenvolvimento econômico, infraestrutura e esporte e lazer. Único, senhor presidente, que o requerimento 325 e 326 são do mesmo teor do deputado, do vereador José Luiz Marques.
Então, coloque em discussão os requerimentos com a palavra dos senhores vereadores. Consulte, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não vem vereadores inscritos. Passaremos aos próximos requerimentos.
Requerimento 327/2018, vereador José Luiz Marques, solicitando ao deputado federal, capitão Augusto, evitar esforços no sentido de viabilizar recurso orçamentário federal em benefício à Casa de Apoio de Garça aos pacientes com câncer que faz tratamento no Hospital Amaral Carvalho em Jaú.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. Passaremos ao próximo requerimento.
Requerimento 328/2018, vereador José Luiz Marques, solicitando ao deputado federal, capitão Augusto, evitar esforço no sentido de viabilizar recursos no governo federal na ordem de R$300 mil para ser utilizado no Hospital São Lucas, no município de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
329/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar por qual motivo o projeto de natação do Centro Esportivo Social ainda não retornou e qual a previsão do retorno.
Consulto, senhor secretário, são vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu subo a tribuna rapidamente. Esse requerimento, ele é recorrente aqui na Câmara já há algumas semanas ou até meses, por conta da interrupção do projeto de natação que acontecia no Centro Esportivo Social. Acredito até que na última semana, o vereador Bacana, ele recebeu uma resposta de um requerimento que ele havia feito, acho que há 2 ou 3 semanas atrás, e sempre a resposta é positiva, de que o projeto retornará. Acontece que os pais de alunos, eles têm nos procurado, não é à toa que toda semana praticamente um novo requerimento é apresentado nessa casa, somente meu, esse já é o 2º ou 3º requerimento, então... o que a gente tem percebido é que a resposta é positiva, mas nada acontece, certo? Então, eu, mais uma vez, eu encaminho esse requerimento, solicitando aí para a administração municipal que envie esforços para que o projeto volte a acontecer. As informações que eu tenho, né, eu não tive a oportunidade de conversar diretamente com o Tubarão, que era o professor, mas as informações que eu recebi, inclusive de pais, de alunos, é que na realidade disseram para ele que ele poderia voltar, ele voltou, ficou 1 ou 2 semanas lá, e de repente nada aconteceu, ninguém registrou nem pagamento por RTA, nem nada, e tudo ficou como estava, parado, e que não há nenhuma sinalização de retorno. Né? E é algo até que me espanta um pouco, porque durante a administração passada, a qual eu participei, bastante ativamente e acompanhei bastante ativamente esse projeto, eu me lembro inclusive de membros da atual administração, pessoas ligadas à atual administração, que tinham uma cobrança muito forte em cima desse projeto. Nós temos a própria chefe de gabinete, a Tereza Sartori, todo mundo sabe, ela pertencia, não sei hoje qual a situação dela, mas pertencia à AGEA, era extremamente exigente com o funcionamento desse projeto, não poderia ter nada de errado. Nós temos o próprio irmão do prefeito, Lúcio, que também era bastante exigente, sempre participativo. E agora parece que essas pessoas simplesmente abandonaram o projeto. A gente não escuta falar mais nada, né? Apenas alguns pais que continuam procurando vereadores insistentemente para que esse projeto retorne, e simplesmente as respostas que vêm no requerimento, nos requerimentos, são sempre positivas de que o projeto retornará, e isso nunca acontece. Vereador, quer uma parte?
Permite uma parte, vereador?
Permito.
Eu, como estou fazendo uso ali da piscina, eu estou indo ali. Todos os dias eu estou indo ali, 1 horinha por dia. Não tem ninguém para dar instrução nenhuma. Você pega uma autorização na CEGEL, faz um exame médico e vai utilizar a piscina. É isso que está sendo, que está acontecendo.
Sim, o fato é que o projeto ele já está parado já há bastante tempo, que ele está parado. E não é à toa que tem vários requerimentos aqui nessa casa. Então eu mais uma vez, a pedido mais uma vez de pais que me procuraram, tá? Eu volto a fazer um requerimento e pedindo para que a administração municipal se posicione, né? Se não for mais acontecer o projeto, então já avise, né? Porque pelo menos os pais têm... passam a ter ciência de que o projeto não voltará mais. Mas simplesmente responder que o projeto vai voltar e ele nunca voltar, eu acho que já deu, né? Então é apenas isso por hoje. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 330/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar as escolas e creches do município uma campanha de conscientização da doença mão-pé-boca.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos. Próximo requerimento.
Requerimento 331/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de podar o mato alto que está na calçada da escola agrícola.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
332/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar o servidor público municipal que trabalhe na manutenção, limpeza de banheiros e piscinas no Centro Esportivo Social.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Vereador Fábio está inscrito.
Ah, desculpa. Informo que o vereador Fábio Policinani está de uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos. Os que compõem, os vereadores,
a plateia presente, os internautas. O motivo de eu fazer esse requerimento é o seguinte. Semana passada eu comecei a frequentar a piscina do Garça, e a minha mãe trabalhou ali muitos anos, no tempo que o Garcinha funcionava geral. Você só via a cabecinha lá, era lotado, né? E eu vi uma coisa ali que me deixou muito entristecido, porque a piscina está muito abandonada, mas muito abandonado mesmo. Você entra nos banheiros, eles estão quebrados, eles não têm um cano de chuveiro, nenhum cano de chuveiro, não tem um chuveiro decente, muita sujeira, não tem ninguém para limpar. E ali trabalha um funcionário sozinho, já há 30 anos, ele é do tempo da minha mãe já é aposentada, funcionário. E o que acontece? Fica uma na portaria, e o que acontece? Ele não dá conta de fazer tudo sozinho, porque ele tem que limpar a piscina, ele tem que lavar as bordas, ele tem que tratar da água, ele tem que fazer tudo sozinho. E eu perguntei para minha mãe hoje, no tempo dela, em quantas pessoas eram. Eles eram em 6. É claro que nunca vai voltar a ter 6 funcionários. Mas eu entrei em contato hoje de manhã, quando estive no gabinete hoje, com o Cássio, para que providencie um funcionário para lá. E o Cássio disse que estaria tomando providências, tá? Então, o motivo de eu subir aqui é o quê? É que eu estou vendo esta situação, como o Paulo André também comentou, eu vou comentar. Eu tenho perguntado a idade do pessoal que tem ido lá. E eu tô vendo muita molecada, jovem. Aí você fala, Fábio, mas se proibia pior. Com certeza, se proibia pior. Conversei com os funcionários. Você tem que abrir, autorizar que eles entrem, porque senão há vandalismo. Não adianta fechar. Você tem que dar uma autorização, igual está sendo feito, e façam um exame médico e utilizem a piscina. Eu acho isso que está ótimo. Só que eu acho que tem que ter uma pessoa lá de olho, um treinador para essa galera, alguém de olho, e para fazer a limpeza. Todos questionam, sim, a volta do tubarão. Todo mundo tem me perguntado sobre o tubarão. Mas o problema maior é o quê? Limpeza. Inclusive, eu falei hoje com o funcionário que eu mesmo vou me dispor a limpar amanhã o banheiro. Eu vou limpar o banheiro, porque eu utilizo o banheiro da piscina. Eu limpo. Então, assim, não é vergonha para mim. Mas eu acho que...
Se permite uma parte, por exemplo?
Sim.
Não, a questão é, primeiro, se tiver menor nadando, não sei que você está indo lá, tem alguns critérios para se utilizar no caso de uma piscina, né? Precisa ter um salva-vida ali, né? Porque se acontecer algum...
Não tem.
Já que se você liberar, se acontecer algum problema, principalmente com menor de idade, a responsabilidade é toda da Prefeitura Municipal.
Sim. Então
precisa ter alguns critérios para usar, né,
sim,
a piscina.
Sim. Ah, vereador, deixa eu só aproveitar. O vereador falou para mim que a emenda... que foi lida, a minha foi atendida, não foi, viu? Ah, eu acabei de receber uma mensagem no WhatsApp que até sábado não passou nada lá, tá? Morador da Fazenda Belvedere.
Permite uma parte, meu vereador?
Sim.
É outro assunto, né? Tá dizendo.
Não, sim, mas só estou comunicando, mas, que você me pediu a parte ali.
Se você está falando ali da Fazenda Teixeira Pinto... Ali,
Belvedere.
Mas é do Teixeira Pinto?
Não,
mas...
Belvedere lá.
Ah, não, então...
Pé de Galha.
É que você falou que foi ali... quando você falou Teixeira Pinto, eu achei que era na Fazenda...
Você achou que era Cachoeira. Não, é aqui,
então
sentido
tá.
Galha.
Você me desculpa.
Não, tranquilo. Mas assim, o problema maior é o quê? Tem sido a limpeza. E o Cássio falou que vai tentar remanejar alguém para lá, né? Vamos aguardar aí e eu espero que a municipalidade tome alguma providência. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário, deixa mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo requerimento.
363/2018, vereador Fábio José Policinano, solicitando ao prefeito informar quando a operação Tapa Buraco será realizada no Jardim Florélio e Vila Rebelo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário, senhores vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, próximo requerimento.
Requerimento 334/2018, vereador Paulo André Fanex, solicitando ao prefeito informar quais projetos de loteamentos encontram-se em trâmite perante a municipalidade, apontando os nomes respectivos dos técnicos, bem como os status de tramitação de cada empreendimento. Encaminhar cópia de datas, as atas de reunião do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos, o GAAP, realizadas no decorrer do ano de 2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, rapidamente venho justificar o meu requerimento. Eu acredito que, como, na verdade, é do conhecimento de todos, o setor de planejamento do município é quem é responsável pelos novos loteamentos. E eu entendo que a Câmara Municipal tem de acompanhar mais de perto, né, como esses loteamentos vêm sendo implantados no município, certo? Porque não é, a todo momento surgem problemas, às vezes, em loteamentos, e a discussão aqui ela é frequente. Então, a gente sabe que hoje há vários loteamentos no município, vários novos loteamentos em fase de implantação. Então, eu estou solicitando informações para que a gente possa acompanhar as atas das reuniões, saber em que pé está cada loteamento, quais estão aprovados, quais não estão, né? Para a gente entender, fazer esse acompanhamento mais de perto, acompanhar mais de perto, para que a gente possa entender e evitar que, de repente, algum tipo de transtorno seja causado no futuro por, de repente, uma falta de cuidados agora. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, funcionários da casa, plateia Cruzeiro. Bom, essa preocupação que o vereador teve, eu tive durante dois mandatos aqui na Câmara Municipal. Tanto é que fiz vários requerimentos. Primeiramente, tem muito loteamento aí que, se realmente for fiscalizar, vai achar muitas falhas, tá? Com relação à área de preservação ambiental, áreas de nascente, né? Eu vou citar um loteamento aqui que foi feito fechado, que fizeram um muro atrás de uma mata nativa, onde é uma linha que os animais têm que ir e voltar, né? E já fiz alguns requerimentos apontando que ali, né, não poderia ser feito aquele muro, porém o setor de planejamento da prefeitura, na ocasião, acabou aprovando, que é um corredor de animais que chamam. Entendeu? Então, acho que é oportuno, né, o vereador questionar a questão dos loteamentos, é oportuno a gente também fazer esse questionamento ali daquele condomínio fechado, porque ali é um corredor de animais, repetindo, e tem um muro que, né, passa atrás de uma mata nativa, que ali é uma mata nativa, que é o bosque municipal. Então, assim, eu acho que é oportuno a gente voltar nesse assunto, né?
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador?
Não, então, em relação ao loteamento fechado, eu já tive essa preocupação, inclusive durante a administração passada, e eu estive no planejamento buscando entender. E se você reparar, ele tem a passagem, né? Exatamente uma faixa onde, não se onde fica aberto justamente por essa questão de passagem de animais. Então, segundo os técnicos do planejamento, está de acordo com a legislação.
Então, eu fiz alguns requerimentos, né, na legislação passada mesmo, não sei se você se lembra, com relação a isso, né? E existe alguma legislação para empreendimentos imobiliários perto e próximo de matas nativas, mas isso é uma lei federal. Então, é uma questão, até acho interessante a gente voltar a abordar esse assunto, porque ali pode até ter uma área que você está dizendo aí de corredor de animais, mas há uma barragem ali muito grande, porque existe animais, né, que é protegido pelo meio ambiente, na questão de fauna e etc. Então, eu acho interessante a gente também, já que o assunto está em pauta, né, a gente ter essa preocupação também. Porque,
concede uma parte?
Pois não,
não só os que estão para sair, né? Acho bom a gente dar uma analisada nos loteamentos que, inclusive, já estão aprovados e foram iniciados em relação a, por exemplo, área de construção comercial e não residencial, residencial e não comercial, que eu sei que tem bastante coisa que dá para analisar nesse sentido, e alguns loteamentos que já foram aprovados, que é para a gente saber se eles estão cumprindo as regras que foram estabelecidas no projeto de lei.
Então, a área residencial, eu já posso até passar essa informação para a Vossa Excelência, né? Porque quando, quando você vai transformar a área residencial para a área comercial, aí vem um projeto da Prefeitura e a Câmara, ela delibera sobre esse assunto. É, parece que foi levantado na legislação passada através do Procurador Jurídico da Casa, que é totalmente constitucional fazer esse tipo de mudança, mesmo através de projeto. Mas, enfim, aí fica...
Me permite uma parte?
Pois não, vereador.
Eu achei legal esse seu requerimento, Paulo André. Por quê? Todo problema de água que existe no Monte Verde, no Frei Aurélio, é tudo projeto mal feito de construção, né? Que agora fica estourando tudo na administração, tendo que resolver porque foi mal feito.
Na verdade, o que que acontece? Quando você faz loteamentos, né, em pontos altos da cidade ou em pontos que é mais baixo, aí tem um problema da bomba de recalque, né, que precisa colocar para puxar, né, essa água, principalmente da rede de esgoto e redes fluviais, aí dá esses problemas quando é mal feito. Mas o setor de planejamento da prefeitura é que faz essas aprovações, né? Eu acho que tem um conselho também que participa, né, sobre os apontamentos aí dessas questões, mas eu acho que deixar só para o setor de planejamento, eles que caneta se está correto ou se não está, eu acho que é muito poder na mão, né, dessas pessoas. E já foi questionado aqui que o pessoal não tem tempo para nada, né? Que tem muito serviço para demandar, então acho que deveria, né, dividir e ter mais participação das pessoas.
Conselheiro, parte, vereador.
Pois não, vereador.
Só para reformular a minha colocação, eu digo áreas que foram aprovadas como áreas apenas comerciais e existe aí uma possível venda de
residencial,
para utilização de residências. Então, chegou essa informação para mim de uma forma muito superficial ainda, mas o requerimento vem em boa hora. Interessante, eu vou emendar o requerimento, se assim que pode dizer, vou fazer um também nesse sentido, para a gente analisar essas situações anteriores dos loteamentos que já estão trabalhando com venda no município.
Mas eu acho que o requerimento é para anterior mesmo, né? Porque eu não vi nenhum loteamento novo ainda. Que, pelo que eu sei, tem aquele empreendimento imobiliário ali próximo ao campo de aviação ali, né? Que é também são casas construídas ali que vai ser vendidas aqui, né? Eu acho que é o mais novo que tem, né, esse empreendimento. Agora, em construção, em andamento, eu não vi nenhum por enquanto, né?
Uma parte.
Pois não, vereador.
Não, apenas até para complementar o que disse a vereadora Janete, concordando com ela, inclusive, que, por exemplo, nós temos loteamentos aqui com mais de 20 anos, né, como, por exemplo, o Jardim Frei Aurélio, que até hoje não foi entregue para a prefeitura, porque não concluíram como deveriam as obras de infraestrutura. E são problemas para o município hoje, né? Quer dizer, é um absurdo. E apenas complementando o que o vereador disse, durante a administração passada foi criado, né, o Grupo de Análise e Aprovação de Projetos, o GAAP, que foi justamente com essa finalidade, né, de descentralizar e passar essa autoridade de aprovação para mais pessoas, né, para que
não fique centralizado,
fique menos centralizado e tenha menos problemas.
Aproveitando, né, eu também tive uma resposta aqui no requerimento do empreendimento imobiliário, que é da SEM, que é lá em cima, lá próximo ao Jardim São Benedito, que os donos do terreno pediu para que faça a limpeza dos terrenos lá, né, porque o mato está alto. E a resposta do requerimento, a prefeitura respondeu que é de responsabilidade, né, do empreendimento. Né. Mas, porém, eu vejo assim, se está sujo o quintal de uma pessoa, a prefeitura vai lá e multa. E se o empreendimento é responsabilidade dele, então teria que multar o empreendimento, né? Então, acho que assim, a resposta, ela tem que vir completa, né? Ó, nós estamos respondendo que é de responsabilidade do empreendedor. Mas, e colocar também que nós já estamos notificando
a empresa como a gente notifica os moradores. Então acho que aí ficaria melhor a resposta. Pois não.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
É só comunicando, só que em Japa vai começar um novo loteamento lá, um empreendimento de 70 novas moradias. Já começou a fazer a terraplanagem, tá?
Mas esse empreendimento é particular?
Não, vai ser pelo Minha Casa Minha Vida, isso,
particular. Ah, é particular?
É. Entendi. Então vai ser iniciado agora em breve, até inclusive essa semana agora começou a fazer o terraplanagem já. E depois, além disso aí, vai ter mais 186 lotes para venda, né? Nessa área que está sendo construída lá em Java.
Que é o mais recente, né? Aí, o Vossa Excelência já está lá pertinho, já faça a fiscalização lá para ver se está tudo correto, tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 335/2018, vereador Paulo André Faneco, Fábio José Policinani, Patrícia Morato Marangão e Pedro Santos, solicitando ao Ministério Público da Comarca de Garça para que, através do órgão competente, informe quais medidas foram adotadas até a presente data para apurar os fatos referentes às despesas com bebidas de empresa distribuidora de bebidas de Garça, limitada na festa da cerejeira de 2017.
Consulta o senhor secretário de saúde dos inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, como já foi debatido aqui nessa casa algumas vezes, até no final do ano passado, eu tentei, junto com alguns vereadores, instalar uma CPI aqui para apurar esse fato, mas nós não conseguimos a quinta assinatura. Então, como tínhamos apenas 4 vereadores assinando favoráveis a essa CPI ela não aconteceu. Mas, então, nós montamos uma peça e apresentamos essa representação junto ao Ministério Público, certo? Porque o meu posicionamento em relação a isso é bastante claro, né? Não mudo minha opinião, independente até do que disser Ministério Público, do que disser a Justiça. Eu tenho uma opinião bastante clara a esse respeito. Eu entendo que a empresa do prefeito municipal não poderia, de forma alguma, comercializar bebida com exclusividade em festas do município. No caso aqui, festa da cerejeira. Eu entendo que há um conflito de interesses que salta aos olhos, certo? Entendo que há sim um ato ilegal, uma vez que quem nomeia a comissão organizadora é o prefeito, quem há mais de 30 anos, inclusive, há quase 30 anos, sempre é o prefeito, através de um ato público que nomeia a comissão organizadora, e eu não entendo ser razoável que essa comissão organizadora contrate e dê exclusividade para que a empresa do prefeito venda bebidas na maior festa do município, no caso, a festa da cerejeira. Permito.
É a primeira vez que a empresa do prefeito vendeu bebida nessa festa?
Ele sendo prefeito, sim. Esse é o grande problema.
Sempre
não. Não, sempre não. Nem sempre. Aí é que está. Nem sempre. E a gente sabe que quando há um agente público, quando você se torna agente público, você tem de abrir mão de uma série de atividades. Você não pode comercializar com o poder público. É evidente que há um conflito de interesses. Certo? Então, se a empresa do prefeito já participou de outras edições da Festa da Cerejeira, é evidente que participou, mas não de todas. E por que não de todas? Não de todas porque em algumas ocasiões outros empresários ofereceram condições melhores para a comissão organizadora e a comissão optou por outras empresas.
Me permite outra parte, vereador?
Permito.
Quantas vezes que o resultado final da festa fez uma benfeitoria no Lago Artificial? Você tem conhecimento disso?
Isso não vem ao caso, vereadora. Eu não estou questionando isso. O que eu estou questionando é a empresa do prefeito utilizar de uma festa que ele nomeia, ele escolhe quem vai organizar a festa e essa organização vai lá e dá exclusividade para ele vender bebida. Isso daí, para mim, é uma imoralidade evidente que salta aos olhos. Ninguém é obrigado a concordar comigo, mas esse é o meu posicionamento. Eu acho, sim, que é uma imoralidade. Acho que está desrespeitando, sim, a legislação. E por isso eu fiz a minha parte, junto com outros vereadores que certamente pensam como eu, nós fizemos uma representação junto ao Ministério Público. E agora, esse meu requerimento está solicitando ao Ministério Público que informe, né, a qual conclusão chegou o Ministério Público. Certo? Nós não temos essa resposta ainda, então, simplesmente, o meu requerimento está pedindo esse tipo de informação. Se o Ministério Público entender que não há nenhuma ilegalidade, tudo bem, bom para o prefeito, certo? Bom para o prefeito. Mas eu, como eu disse, não mudo minha opinião, acho que isso é antiético, sim, acho que o prefeito deveria ter já se declarado impedido de participar da festa dessa forma, tá? Tenho isso bastante claro para mim e eu não ia me calar diante dessa situação, de nenhuma forma. Tá? O assunto já foi amplamente debatido, eu sei, conheço a opinião da maioria dos vereadores, tanto é que apenas 4 vereadores assinaram para que fosse implantada a CPI, para que fosse instaurada a CPI aqui na casa. Agora, apenas reforçando mais um ponto da nossa denúncia, que eu também já disse aqui anteriormente. Pelo menos na época, isso tudo consta da representação, há bebidas sendo vendidas em mercados da cidade por R$1. Ou seja, a empresa do senhor prefeito vende para esse mercado abaixo de R$1. Mas para a festa da cerejeira foi vendida a R$1. Então, quer dizer, na mesma época você poderia comprar bebida em um mercado por R$1. Ou seja, a empresa certamente vendeu abaixo disso, porque o mercado tem que ter lucro. Ele tem lucro. Para a festa da cerejeira, vende um monte, com exclusividade, por R$1. Por que que o mercado paga, sei lá, 70, 80 centavos, e a organização da festa da cerejeira paga R$1?
Uma parte?
Permito.
Não, eu, como tenho mercado, eu compro refrigerante, certo? Eu pago R$1,18. Não vejo o motivo. Às vezes, se a pessoa tem um poder de compra maior, ele vai ter a bonificação para sair nesse preço de R$1 que você está falando, entendeu?
Não, tudo bem, mas...
nada de ilegal, entendeu?
Vereador, tudo bem, mas o que eu tô dizendo, eu apresentei inclusive na própria representação. Tá lá, na gôndola do mercado, tá? Eu digo até onde, porque tá lá na representação, na gôndola do mini shopping. Estive lá presente, vi a gôndola, peguei uma nota, bati uma foto. Então, ele vende a R$1, ele vende no mercado a R$1.
O poder de compra dele é maior, então, com certeza.
Ah, tudo bem,
é. Do produto para poder estar exercendo esse preço, entendeu? O senhor é economista, o senhor sabe isso aí.
Não.
Quem tem um poder de compra pode comprar as coisas, entendeu? Com um poder maior e poder executar.
Tudo bem, menor, entendeu? Tudo bem, desculpa a minha sinceridade, mas será que a festa da cerejeira, uma festa por onde passaram 300 mil pessoas, segundo a própria comissão organizadora, não tem um poder de compra para comprar mais barato?
Uma parte?
Permito.
Eu só acho interessante assim, né? Faz 30 anos que tem a festa cerejeira, certo?
Sim.
Foi o primeiro ano que foi executado, foi posto no portal de transparência tudo, o orçamento da festa. Há anos atrás, teve despesa, teve festa em 2016 que deu R$70 mil de prejuízo. Então isso aí o senhor tinha que ter, na hora, o senhor tinha que ter, tipo assim, investigado isso aí, porque isso aí não pode, como uma festa que dá 300 mil pessoas, acaba dando um prejuízo, entendeu?
Vereador, bom, então tá bom, o vereador está equivocado. Em relação à prestação de contas, o vereador está equivocado, eu posso dizer aqui, pelo menos pelos 16 anos no qual meu pai foi prefeito, já que a tentativa é essa, nos 16 anos, em todos os anos houve prestação de contas. E a festa que você está dizendo que houve prejuízo, na verdade não houve prejuízo. O que acontece é o seguinte, havia um caixa que foi planejado para a 30ª edição da festa, certo? Então, planejou-se durante 3 anos para acumular um recurso e fazer uma 30ª festa num nível superior, certo? Então, houve prestação de contas em todas as festas, inclusive nessa festa mesmo, a presidente da festa esteve aqui nessa tribuna prestando contas, entregou a prestação de contas aqui na Câmara, deve ter uma cópia aqui até hoje, que está disponível para qualquer vereador, inclusive o senhor, analisar.
Inclusive eu vou fazer um levantamento aí.
Perfeitamente, acho que tem que fazer mesmo. Acho que tem que fazer o levantamento. Qualquer tipo de dúvida que tiver, tem que fazer. Assim como eu tive dúvida em relação a essa, não estou dizendo em relação à idoneidade da organização, e de forma alguma eu não questionei isso. O meu questionamento é em relação a um conflito de interesses gritante da empresa do prefeito vender com exclusividade bebida em uma festa do município. Uma festa a qual ele nomeia quem vai fazer a festa. Ele escolhe quem vai fazer
a
festa.
Vereador, utilizar o aparte e respeitar. Assim,
vereador vai dar. Rapidamente, te dou uma parte rápida, senão eu não consigo concluir.
Toda festa que tem, sempre foi, foi feito eleito a comissão, no caso da festa cerejeira, através do prefeito, certo?
Exatamente.
E, então, tipo assim, no meu caso, eu não vejo, no caso, se foi apresentado o preço menor e a comissão organizadora comprou da empresa, eu não vejo nada de anormal que nem o senhor está falando.
Olha, isso é uma questão legal, uma questão de ordem legal. Se fosse uma contratação direta com o poder público, não poderia de forma alguma, certo? Agora, eu não sei se houve consulta a outras empresas. Na prestação de contas não consta nada disso. Na prestação de contas encaminhada a essa casa, não consta, e disponibilizada no portal da transparência, não consta outros orçamentos, outras propostas, não consta absolutamente nada disso, certo? Que fique bem claro. Agora, para mim, mesmo que constasse, eu entendo que está errado. Eu tenho esse posicionamento bastante claro. É a minha opinião, certo? Para isso existe justiça, eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Mas eu, como vereador, eu tenho sim a obrigação de acompanhar, e aquilo que eu acho que está errado, eu vou representar. E isso, para mim, está erradíssimo. Erradíssimo, certo? E eu tenho, inclusive, já depoimento de outros empresários regionais que disseram que não foram consultados e que sabem que nesses 4 anos não vão ser consultados mesmo, né? Então, realmente é um problema isso, e eu espero que o Ministério Público se mantenha.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco Santos Bacana.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e que nos ouve na internet. Bom, falar da festa cerejeira, assim, já deu algumas polêmicas, mas ela é uma festa da cidade. Ela é uma festa que, pelo que eu sei até hoje, ela não usa recursos públicos, né? Ela não tem um centavo de recursos públicos, né? Então, é uma festa que ela se paga, né, por si só. Uma festa que não dá prejuízo ao erário, uma festa que como o vereador disse, ela sempre foi nomeada pelo prefeito, né? E essas falhas, né, que o senhor está apontando, na minha visão, acho que teve muitas falhas também, né? Mas, enfim, como não usa o recurso público, né, e não lesa o erário, então eu acho que o requerimento de Vossa Excelência, ele para o Ministério Público, ele é até pertinente no caso da moralidade. Eu até concordo nessas questões, porque quem tem empresa, né, e no caso cito aqui um exemplo da vereadora, que ela tem a rádio, ela não pode, né, fazer propaganda e receber recursos públicos da prefeitura, porque ela é uma vereadora. Então eu entendo nessa questão. Mas na questão de levar prejuízo ao erário público, eu acho que não existe nenhum crime com relação a isso. Com relação ao valor do produto, para você vender um produto no mercado, então assim, a empresa ela vai lá, entrega, né, ela vai lá com o caminhão e descarrega. Daí a pessoa vai lá, inclusive tem algumas empresas que elas têm alguns promotor de vendas que abastece o produto. Mas muitas das vezes deixa o produto lá, daí pega e abastece, então a empresa ela não tem assim um trabalho, né, como tem no evento. O evento ele é diferente, a empresa, até mesmo porque eu trabalho em evento, né, e o munícipe ali citou da festa do peão. A festa do peão não tem nada a ver com a prefeitura também, tá? É uma festa particular, uma festa que foi feita, se der prejuízo é a comissão que paga, se não der, se der lucro, é a comissão que leva o lucro, mas a festa é a festa particular. Ela não, qualquer um pode fazer. Se uma pessoa quiser fazer, ela pode pegar e protocolar um pedido na prefeitura e fazer. Daí ela põe dinheiro do bolso dela. Se der prejuízo, ela paga. Se der lucro, ela ganha.
Uma
Como
parte
se fosse outro, qualquer outro tipo de negócio. Agora, quem quer festa de graça, aí tem que pegar o dinheiro da população, né, que está lá na prefeitura. E também não é de graça, porque quem está pagando é a população. Quando tem rodeio, que nem o pessoal fala assim, tem rodeio lá em Ubirajara, é de graça. É de graça, mas ninguém está pagando nada? Não está saindo dinheiro da onde para ser de graça? De algum lugar está saindo dinheiro, né? Que ninguém vai lá. O cantor não vai cantar de graça, o boi não vai pular de graça, o peão não vai montar de graça, né? Então, assim, então as coisas funcionam assim. É tudo no dinheiro. Não tem como você fazer um circo sem montar dinheiro. Não tem jeito.
Né? Você entregar uma doação na casa de uma pessoa, você tem que colocar gasolina no carro e levar lá, né? O carro não vai sem gasolina, né? Alguém tem que pagar. É assim. Então, é a questão. Alguém deu dinheiro, né? Alguém deu a comida, né? Alguém comprou essa comida e deu. Não é assim que funciona? Né? Então, o bolso, você trabalhou, ganhou dinheiro, pagou a comida e levou. É assim que funciona. E a pessoa que faz o evento, ela também trabalhou, pegou o dinheiro e pagou o cara que foi lá. Não tem outro meio, né? Que nem a festa cerejeira, ela acontece por quê? O cara vai lá, compra a barraca e paga, aí pega o dinheiro da barraca e paga o cara que cantou. É assim. É
uma parte, vereador.
É, então, da injeção amanhã que aparece um monte lá. Ela fala assim, eu estou dando injeção de graça. Aparece, entendeu? Então, essa é a questão. Eu acho que, na verdade, é uma discussão que eu vejo só na questão, que o vereador disse, só na questão que o prefeito é prefeito. Tá?
Exatamente.
Mas na questão que eu vejo que dá prejuízo para as pessoas, que está tendo algum ato totalmente ilegal, eu não vejo. Posso citar um exemplo aqui? Que o secretário, na gestão passada, ele era secretário e ele era o presidente da festa. Né? Ele era um dos organizadores principais, não sei se era presidente, mas era um organizador principal. E todo o dinheiro arrecadado no evento ficava numa conta de uma pessoa física, entendeu? Então é assim, você vai falar assim, mas é imoral, é ilegal. Não, o importante é que aconteceu a festa, todo mundo trabalhou e recebeu, não arrancou um centavo do caixa da prefeitura, né? E a cidade se divertiu com o recurso próprio da festa. Então não tirou o dinheiro aonde era para ser aplicado, né? Em benefício à sociedade, não tirou, e aconteceu uma festa. Mas enfim.
Você me permite uma parte?
Pois não, vereador?
Não, rapidamente, só para concordar com o vereador, tudo que o vereador disse em relação à festa do peão, né, qualquer pessoa pode protocolar um pedido para fazer a festa do peão lá, e a prefeitura vai ceder ou não o espaço, né? Concordo plenamente. A diferença da festa cerejeira é justamente essa. Por que essa comissão organizadora é quem faz a festa da cerejeira? Por que não outra comissão organizadora? Porque é justamente o prefeito que nomeia. E é aí que está a grande diferença entre a festa do peão e a festa da cerejeira.
Porque, sabe por quê? Vou responder para você. Porque nós tem culhão para fazer. Então, agora a questão é a seguinte. Se juntar um monte de pessoa e quiser gastar dinheiro para fazer, vai lá, paga no show e faz. Não é só eu que faço. Tá, eu vou responder, porque é muito questionado isso, então vou responder. Você sabe quem que faz o rodeio aqui? É um grupo de pessoas que se organiza e trabalha e faz o evento. Se der lucro, é óbvio que os empreendedores, que isso é um empreendimento, vai ficar com o lucro. Mas se der prejuízo, quem paga é essa comissão. Ninguém pede dinheiro para ninguém, não. Então, é assim, se der o prejuízo, tem que vender seu... Se você não tiver dinheiro, você tem que vender seu carro, um terreno, uma casa. Porque os outros não... Que nem o cantor não vem aqui cantar porque gosta de garça. O cantor vem aqui porque ele quer receber. Então, é assim que funciona. Então, só para te esclarecer, espero que você entendeu, porque às vezes você faz... então, às vezes você faz um monte de questionamento. Mas, enfim... Hã?
Eu penso que não há.
Eles estão questionando, no caso dele está questionando, pelo caso do prefeito ser dono da empresa. E ali não tem nenhum dono de empresa. Então, eu acho assim, que a gente não pode desviar o assunto e não pode desmoralizar as pessoas, né, com inverdades, com mentiras, né, que isso é ridículo, né, cara? Eu acho que a cidade, ela só cresce quando há empreendedores que traz alguma coisa e benefício à sociedade. Geração de emprego. Todo mundo fala assim, tem uma empresa, né? Tô até, desculpa até desviar o assunto, já que desviou mesmo. Tem uma empresa que vai construir em Garça. Aí a prefeitura dá um terreno que é da sociedade. O terreno não é da pessoa. Eu estou citando um exemplo aí no caso. Então dá um terreno que é de toda a sociedade, dá para o empreendedor. Ele vai lá, emprega, mas ele ganha dinheiro também. Entendeu? Por quê? Porque ele está investindo. E num evento também tem investimento. Tá? Para acontecer um evento, tem que ter recurso. Ninguém vem... Então, a questão é a seguinte. A festa da Cerejeira de Garça é uma festa que tem há 30 anos, que é feita por todo... Pelo menos desde quando eu estou aqui, por todos os prefeitos que passaram aqui em Garça e nomeou uma comissão. A comissão fez e não usou recurso público até então, que eu conheço. Tá? A festa da Cerejeira é uma festa que ela se paga por si próprio. A questão do refrigerante que é vendido lá, o que acontece? Só para voltar no assunto, que desvio o assunto, a gente volta, mas eu não quero, só para finalizar. Quando você entrega no mercado, o refrigerante você descarrega no chão, o cara abastece. Tá? Numa festa, o cara leva um caminhão, ele coloca todos os seus funcionários para descarregar e abastecer
todas as barracas, ele leva toda a estrutura de mesa e cadeira, tá? Então não é um caminhão de bebida que vai descer lá. Eles vão levar toda uma infraestrutura para poder atender o evento. Então, não, por que que custa 10 centavos mais caro? Ou 20 centavos mais caro? Porque o cara precisa suprir essa despesa dele. Entendeu? É, se o valor, até que o vereador disse que era R$1, né, lá no, na loja, e R$1 na festa, eu só estou citando um exemplo. Eu não estou nem discordando do vereador em nada. Eu só estou falando porque eu trabalho em evento há 19 anos. Eu faço evento há 19 anos, tá? Em várias cidades. Então, as empresas, para ela ter lucro, ela precisa, né, entregar o produto que ela fabrica, né? Entregar o produto que ela fabrica e entregar já com a estrutura completa dentro do evento para poder atender as pessoas. Então, por isso que talvez não, né? É óbvio, né, que vai custar mais caro do que no mercado. Então, eu queria esclarecer esse fato, mas pois não, vereador, eu cedo.
Uma parte, 10 segundos.
Pois não. Não,
apenas para dizer o seguinte, que na minha opinião, se o prefeito teve R$1 de lucro na festa, é imoral, tá? Tá errado. Esse é meu posicionamento.
Entendi.
Tá? Se ele tiver R$1 de lucro, tá errado.
Entendi. Eu só estou questionando, assim, a questão do seu apontamento aí, né? Eu acho que você tem o direito, você é vereador, e entende dessa maneira. Mas nesse caso, eu vejo que se custar R$1 no mercado e R$1,10... Na festa cerejeira, qualquer empresa vai fazer isso. Não é empresa dele, não. Qualquer uma, porque no mercado entrega, descarrega e lá leva com toda a infraestrutura.
Me permite uma parte, vereador?
Não dá, porque acabou o tempo. Você me desculpa, vereador. Mas você pode...
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Boa noite, senhor presidente, componentes da mesa, colegas vereadores e quem nos assiste. Bom, estava ali sentado, escutando toda a discussão. Foi perfeito nas colocações relacionadas ao comércio, vereador Bacano e vereador Rodrigo, né? Já fui vendedor de mercadoria para comércio, sei como é que funciona, principalmente para mercados, né? Relacionado à bonificação anual, venda anual, bonificação de data de aniversário, data de reinauguração de lojas. Então, realmente o preço vai ser sempre difícil de combater o que um mercado vende como uma festa dessa. Que, como foi dito aqui, fornece toda a logística, cadeira, mesa, caixa térmica e, inclusive, vende em consignação. Ou seja, se sobrou, devolve, não tem prejuízo. Diferente do mercado.
Uma parte, vereador.
Diferente do mercado, que se ficar no estoque, ele tem que vender antes do vencimento. E esse período do produto no estoque custa dinheiro também. Permito a parte. Mesmo.
Apenas como curiosidade, em 2017 foi cobrado R$3 o refrigerante na festa. Em 2016, R$5.
E todos os anos anteriores também foi acima desse preço, vereadora, praticamente. Além de tudo isso, então, trouxemos um preço mais competitivo e também mais atraente para o próprio munícipe, né? Bom, mas eu subo aqui por um outro motivo. Eu subo aqui porque uma frase do vereador Paulo André Faneco me chamou a atenção quando ele disse: por que essa comissão e não outra? Aí ficou claro para mim o seu posicionamento, vereador. O que o senhor preferia, uma comissão que o senhor definisse? É óbvio que vai ser a comissão que hoje o executivo vai definir, né? Então, aí eu começo a entender. Estão tentando denegrir a imagem do Concebes Lago para tentar lançar uma outra comissão, alguém para concorrer? Qual que é a ideia? Eu estou aqui matutando pelo seguinte motivo. Eu vou conceder a parte no final agora só, tá? Porque senão eu perco minha linha de raciocínio. Falar o que do Concebes Lago? Falar o que do senhor Gilberto? Pessoa idônea, trabalhadora, honesta e voluntária, que deixa os problemas familiares, que deixa a família dele na casa dele, assim como todos os voluntários que fazem isso, inclusive a Deise, que participa lá, que eu sei, que hoje, inclusive, está tendo reunião lá. As pessoas que deixam a sua família para trabalhar voluntariamente em prol do município estão sendo colocadas em xeque aqui.
Uma parte, vereador?
Vou conceder no final, como disse. Tenho, para mim, que se estão acusando de imoralidade, estão acusando
o Concebes, o Gilberto e todos os voluntários. Da minha parte, desse vereador que vos fala, eu tenho o Gilberto para mim como uma pessoa de caráter ímpar, reputação ilibada, que todos falam apenas com uma boca desse senhor. Eu fico chateado, fico triste com essa situação. Na minha humilde opinião, a Cerejeira Festival foi a melhor de todas que eu participei. Organização, preço, e se eu estiver errado aqui, podem me corrigir. Venda, que é o mais importante. Todas as entidades, inclusive as que eu faço parte, tiveram lucro, e muito maior do que nos anos anteriores. Então nós estamos tentando criticar o que aqui? Buscar o que aqui? Famosa frase, pelo em ovo? Estou falando aqui apenas do Concebes, do grupo de voluntários, no qual esse ano conseguiu, com o lucro, né, da festa, reformar o banheiro. Ficou muito legal, vocês puderam ver as fotos, tenho certeza. Além disso, também propiciaram algumas outras coisas no jardim ali do Oriental também. Eu vi que teve alguma outra coisa. Bom, só para resumir, o que nas outras festas eram feito? O que foi feito com o rendimento dessas outras festas que eram tão bem organizadas e não compravam refrigerantes do município? Estou falando aqui do Concebes e dos seus voluntários. Pessoas que têm que ser respeitadas. Trabalho voluntário tem que ser respeitado. Porque Deus me livre e guarde, Sargento Gilberto, desistir disso. Se o senhor estiver me ouvindo, Sargento, saiba que eu vou lutar e vou apoiar sempre todos os eventos que o Concebes estiver à frente. Nós podemos ver os últimos eventos da cidade, o sucesso que foi, a organização. Isso tem um porquê. Gente de caráter. Gente idônea. Imoralidade. Imoralidade é um secretário receber na própria conta um valor de uma barraca. Isso é imoralidade.
Uma parte, vereador?
Vou conceder no final, como disse. Outra coisa. Vamos falar agora da empresa distribuidora de bebidas. Acredita no nosso município. Investe no nosso município, gera renda para o nosso município, gera emprego para o nosso município. Nada mais justo que tenha dado oportunidade para uma empresa do nosso município. Porque é fácil cobrar emprego, vida digna, e depois vir aqui e se contradizer. Subo aqui com um tom de chateação. E também com um tom de apoio a todos os voluntários que trabalharam nessa festa. Em especial ao Sargento Gilberto. E peço que não desanimem com as pedras no caminho, nem com os problemas que estão sendo colocados neste momento, nos quais eu não enxergo o problema. Vamos aguardar o Ministério Público se manifestar, mas, no meu entendimento, não existe ilicitude nenhuma. Tenho, para mim, que essa questão é uma só, e tenho certeza que todo mundo consegue enxergar. Essa questão é política. É uma questão política. Está claro, está nítido. Não vejo ilegalidade, não vejo ilicitude. Eu vejo sim um grupo voluntário que deixa suas famílias em casa, seus filhos, suas mães, suas esposas, seus maridos, e trabalha em prol do município sem receber um real. E o que depender de mim, o senhor Gilberto, com o seu grupo, ainda vai fazer muito por Garça. Tenho aqui, em forma de desabafo, essa colocação, porque eu sempre digo nessa tribuna que o trabalho social, o trabalho voluntário, é a única coisa que pode mudar o nosso planeta. E quando nós temos um grupo que faz um trabalho social voluntário bonito, bem feito, organizado, com prestação de conta no portal, tudo bonitinho, ele ainda é descaracterizado. Porque existe uma denúncia no Ministério Público, essa denúncia, o que ela quer dizer? Ilegalidade. Eu sinto muito. Peço desculpa, se não em nome de todos, mas pelo menos no meu nome, como vereador, ao Concebes. Peço desculpa, se não em nome de todos, mas em meu nome, ao Sargento Gilberto. E peço também a ele que não desista, que continue trabalhando e que eu tenho certeza que essa festa vai ser muito melhor do que a do ano passado. Assim espero, assim eu torço para que aconteça. Agora eu concedo a parte, vereador.
Bom, apenas para dizer, vereador, que na verdade o vereador o tempo todo mudou o foco, né? Mudou o foco da discussão, né? Tenho todo o apreço pelo Sargento Gilberto, ele sabe disso, tenho amizade com ele, certo? Por ele, pelo Herédia, não tenho em nenhum momento... levantei a respeito de nenhum deles, nenhum dos voluntários, não disse que há ato de ilicitude, como, aliás, o vereador, de forma bastante direta, fez aí em relação a comissões passadas, né? Agora, o fato concreto disso tudo, vem especificamente do prefeito. A partir do momento que você se torna prefeito, e a partir do momento que você tem a caneta, que designa, que escolhe, que aponta quem serão os organizadores, você não poderia de forma alguma...
Terminou o tempo. Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
A palavra, vereador Fábio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores que compõem a mesa, os vereadores presentes, a plateia. Eu não sei o porquê que está dando tanta conversa, um requerimento que já foi feita a denúncia no Ministério Público, já que nós não conseguimos o número de assinatura que era necessário para que seja feito, que teria que ser feito. Mas eu acho desnecessário. Eu acho que a lei orgânica do município proíbe, sim, é a lei orgânica do município. Então, se a lei não serve para nada, joga fora, então. Porque a lei diz que o prefeito não pode participar. Então, a minha palavra é o quê? Se a lei diz que não, é não. Agora, nós não podemos investigar o do porquê? Eu não vejo. Eu não estou vendo nada de imoral. Em momento algum, nós falamos mal do Sargento Gilberto, que é muito meu amigo, foi meu vizinho por muitos anos. O Herédia, toda... O Lelê, meu amigo de infância, estudou comigo, acompanhei ele trabalhando lá também. Não tenho o que falar deles. O questionamento é o quê? Sobre o procedimento da empresa do prefeito. Tá?
Uma parte, vereador.
Sim.
Aliás, no primeiro dia que eu abordei esse assunto na tribuna... O pessoal vai se lembrar, eu disse o seguinte, falei, na minha opinião, e repeti isso aí hoje, o prefeito deveria ter se declarado impedido de realizar essas vendas, uma vez que ele é parte essencial da festa, sendo ele quem nomeia. Eu falei isso, o prefeito deveria ter se declarado impedido. Da mesma forma como a gente aqui, às vezes em uma votação, porque a gente tem algum tipo de interesse no assunto, a gente se declara impedido, né? De repente alguém entra com alguma representação, alguma coisa, ó, eu me declaro impedido de votar porque eu sou parte. Isso acontece, de repente, numa festa, onde o prefeito nomeia a comissão, onde o prefeito participa sim com funcionários, participa com uma série de coisas. Dizer que a prefeitura não participa da festa seria um absurdo enorme, né? O prefeito participar vendendo com exclusividade a sua marca, desculpa, para mim, isso é inaceitável, inadmissível. Ele deveria ter sido o primeiro a se declarar impedido. Se o Concebes, sem nenhuma maldade, procurou a empresa dele para adquirir os refrigerantes, acho que ele deveria ter dito, olha, eu, na condição de prefeito do município e participante da festa, fui eu quem nomeei, certo? Eu que nomeei a comissão organizadora, eu que escolhi o Concebes, foi a minha caneta que definiu isso, eu não poderia participar. Então procurem outra empresa. Eu disse isso na tribuna e eu repito agora. Então não tente me jogar contra o Gilberto, contra o Herédia, contra quem quer que seja, porque eu em nenhum momento fiz nenhum tipo de acusação a eles. Mas ao prefeito sim, que não poderia de forma alguma ter participado, nem que fosse uma concorrência, a meu ver. Nem que fosse uma concorrência.
Sim.
O que não aconteceu, né?
Sim, obrigado, Paulo André. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, que deverá ser investigado, sim, vamos aguardar a resposta do Ministério Público. Acredito eu que esse requerimento provavelmente será votado em apartado e será derrubado. Porém, é como eu digo, eu acho que não temos o que questionar quanto à festa. Gente, que festa maravilhosa. O Concebes está de parabéns, eu falei aqui na tribuna. Fizeram uma festa à festa. Ninguém pode falar mal da organização da festa. A festa do Concebes foi a festa. E o questionamento é sobre a empresa do prefeito.
Consegue uma parte, vereador?
Sim.
Você disse que a lei orgânica do município proíbe tal situação, né?
Sim.
Qual situação que ela proíbe?
De o prefeito ser proprietário de uma empresa e participar, ele ser prefeito e participar com a empresa dele dentro do município.
Dentro do evento.
Uma parte, vereador.
Mas eu estou numa parte ainda.
Vereador. Não, você não está numa parte, ele já respondeu. Quem dá a parte é o vereador. Não é você que dá a parte, né, vereador?
É verdade.
Quem concede a parte é ele.
Eu até nem sei para quem que eu pedi a vereador. Parte, se era para o Fabinho ou para o senhor, porque o senhor usou os
10
minutos dele.
Só um minutinho, vereador. Quem dá uma parte aqui sou eu estou usando a tribuna, tá? Só um minuto, você responde, eu te devolvo a parte. Pode falar, Paulo André.
Apenas para dizer que a lei orgânica, não só a lei orgânica, mas a lei orgânica, ela proíbe sim que seja realizado qualquer tipo de parceria, que qualquer agente político participe, contrate, onde o poder público está participando. Isso é muito evidente. Dizer que o poder público não participa da festa é, no mínimo, ingenuidade. Então, é evidente que a lei orgânica veda. E não só a lei orgânica, como há também outras legislações que constam muito bem na representação, que se o vereador quiser ter acesso, eu posso encaminhar uma cópia posteriormente.
Sua parte, Rafael.
Vereador, eu agradeço o aparte, mas eu vou utilizar o aparte no momento do meus colegas, porque tá. Quem discursou não foi o senhor, foi o vereador Paulo André. Ele utilizou 5 minutos do seu pronunciamento e o senhor 1 minuto, então... Com o Paulo André eu já conversei, muito obrigado.
Então é o seguinte, não usou 5 minutos não, vereador, você está equivocado. Permiti para você uma parte, para ele igual. Mas enfim, próxima vez então você usa dos seus amigos, não me peça uma parte. Bom, enfim, o que eu queria concluir é o seguinte, que tem que ser investigado independente de quem quer que seja. Seja eu, seja o Paulo André, seja qualquer vereador... que seja agente público. Se a lei orgânica diz que não pode, não pode. Tá? Fica aqui a minha palavra, o meu pronunciamento, e era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos, boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos. Eu gostaria de informar aos vereadores que o aparte não pode extrapolar a 2 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu só gostaria de colocar uma observação aqui, que é um requerimento tanto quanto polêmico, cada vereador ter o seu entendimento, respeito a cada posicionamento. Algumas sessões atrás, entrei com um projeto de lei aqui para que houvesse chamamento público na organização da Festa da Cerejeira, ao qual foi reprovado na leitura. Então, há interesse, sim, de continuar o Concebes, que faz um excelente trabalho. Então eu gostaria só de colocar isso, que eu entrei com um projeto, não foi no intuito de tirar do Concebes, porque eu acho que dificilmente alguém vai conseguir organizar a festa da cerejeira melhor que o Concebes. Mas eu penso que se houvesse o chamamento e viesse empresas de fora, por exemplo, uma empresa, vou utilizar o nome do bacana. Uma empresa que organiza o rodeio quisesse organizar a festa da cerejeira, ela participaria do chamamento público. Quem que desse o menor valor poderia ganhar. Aí contrata dentro refrigerante, vai estar tudo dentro do valor.
Uma parte, vereador.
Pois não?
Mas aí é que está o grande lance, está aí. Porque se houvesse um chamamento público, aí não haveria uma interferência clara, uma canetada do prefeito. E essa é a questão que coloque em xeque a legalidade. A partir do momento que é o prefeito que escolhe. Quando você faz um chamamento público e não é mais o prefeito quem escolhe, é simplesmente há uma concorrência. Depois, como você citou o Bacana aqui, que faz eventos e, aliás, faz muito bem, eu vou até usar ele como exemplo. Se o Bacana quisesse fazer a festa da cerejeira, apresentasse uma proposta numa concorrência, vencesse o chamamento público, quisesse contratar a empresa do prefeito, empresa que ele quisesse, tudo bem, houve um chamamento público, houve uma concorrência para aquilo. Agora, da forma como é hoje, a ilegalidade é clara, evidente.
Exatamente por isso...
Permite uma parte, vereador?
Pois não.
Desse jeito você não vai falar, mas vai permitindo a parte.
Pois não, vereador.
É o seguinte, eu nunca soube, olha que eu sou antiga, nunca soube nesses 30 anos de festa que teve chamamento público. Isso nunca existiu.
Não,
por
vereadora.
Por isso que a gente acha que é perseguição. O Ministério Público está cansado porque acha que só trabalha para os vereadores da nossa Câmara, que só vive levando as coisas, tudo que o prefeito faz, vai para o Ministério Público. Eles estão lá lotados de serviço. Eu acho que a sua resposta não vai vir tão cedo, porque está cheio de coisas do nosso legislativo lá no Ministério Público.
Que bom.
Tudo contra o prefeito. Não é verdade?
Terminou, vereador?
Terminei. Obrigado.
Obrigado. Então, exatamente, não houve chamamento público e não vai haver, porque o meu projeto foi reprovado na leitura, né? Então, eu gostaria só de colocar essa observação. Não é por perseguição nenhuma, pelo menos na minha parte, não tenho problema nenhum com a empresa do prefeito. Pelo contrário, eu gostaria de colocar uma observação aqui, que teve acho que foi no lançamento da campanha do Faneco para prefeito do ano passado. Estavam comentários ali, falaram assim, ó, o João Carlos é o maior concorrente, mais forte, alguém tem alguma coisa contra para falar, favorável, não sei o quê? Eu levantei, eu acho que quem estava de presente lá pode confirmar, eu levantei e falei assim, ó, o João Carlos era uma das poucas pessoas que a empresa dele fazia doação para a festa do Paineiras, fazia doação para a festa da creche, então não tenho nada para falar contra a pessoa do João Carlos e da São José. Então não tem problema nenhum com a empresa. Eu gostaria mesmo que houvesse esse chamamento pela questão jurídica da coisa. Muito obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Uma palavra do Marcão do Basquete.
Senhor presidente Pedro Santos, demais edis, público que nos acompanha aqui no plenário e pela rede mundial de computadores. Eu estive observando, né, prestando muita atenção no que foi dito. E cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, está reclamando do preço comprado que tornou o refrigerante mais barato comparativamente em todas as edições da festa da cerejeira. Vamos começar por aí. E hoje eu vi aqui a evolução da espécie humana. Vi, porque foi falado aqui, quando, da primeira vez que esse assunto sem pé, sem cabeça veio aqui, que o refrigerante era 1,40. Hoje já caiu, né? Já está no 1 real. Talvez tenha aprendido a ler a nota fiscal com bonificação. Coisa que na época não sabia. Antônio Franco dos Santos, muito obrigado. Você me fez lembrar duas coisas. Quando foi falado aqui em moralidade, o bacana me lembrou o seguinte: foi falado de canetada do prefeito. E não é que o prefeito anterior deu uma canetada e colocou como presidente da festa o próprio secretário? Que coisa, né?
Uma parte, vereador.
Vamos lá, Paulo André, momento sapiência.
Aliás, né, o presidente da festa, secretário de turismo, né, secretário de turismo, alguém que estava lá recebendo recurso público para trabalhar para o turismo da cidade, né? Qual que é o mal nisso? E uma comissão organizadora formada tanto por funcionários públicos quanto por voluntários de fora da prefeitura e que acompanhavam toda a movimentação financeira e toda a prestação de contas realizada por todos eles. Qual é o mal nisso? Onde está a imoralidade nisso?
A imoralidade está que não tinha conta da festa, era conta pessoal.
Uma parte? Uma parte?
Vamos lá.
Havia uma conta específica no nome do tesoureiro e no nome do presidente da festa, assim como aconteceu nas últimas 30 edições. Agora, o que muda de prático? O que muda na prática em relação a como aconteceu hoje? A conta está lá aberta. Todos os depósitos e todos os pagamentos constam lá e constavam da prestação de contas. Qual é a diferença, vereador?
Bom,
alguém ganhou dinheiro nas festas passadas?
Quem tem que responder é você, era seu grupo que estava à frente.
Então eu te garanto que não. Eu te garanto que não, mas agora eu te pergunto. A empresa do prefeito ganhou dinheiro na festa de 2017?
Gostaria que os vereadores respeitassem uma parte.
Bom, o outro agradecimento que eu faço ao vereador Bacana é que ele lembrou um fato importante. Não tem um centavo de dinheiro público nessa festa. Né? E mesmo assim, foi falado aqui, nessa tribuna, que, ó o termo, hein? Pode pegar a gravação aí, que as bebidas da festa, foi falado isso, bebidas é generalizado, ou não. Só faltou dizer que a cerveja, por exemplo, foi de uma conhecida rede de supermercados aqui da cidade. Só faltou dizer que os sucos, aliás, é uma marca que eu gosto bastante, eu como inveterado consumidor de sucos, de um revendedor aqui de Marília. Então é errado falar que a bebida era exclusiva, as bebidas. Muito errado. Não foi falado da consignação, só foi falado por nós aqui, eu acho que foi o Rafa que falou. Consignação, se vende, beleza, não vendeu, devolve, é diferente de estabelecimento. Estabelecimento, quando você vende, você não tem cadeira, não tem mesa, não tem caixa térmica, vai com o tempo ocupando o espaço no estoque, para desovar aquilo, vende mais barato.
O vereador me permite uma parte? Eu garanto que é o último. Se o vereador me cedesse a parte, eu vou ficar muito feliz.
Vamos lá.
Eu vou até fugir um pouco do assunto, tá? Eu peço até licença ao presidente, não. Mas o vereador vai entender que a questão é a mesma. O vereador deve saber, e aliás o vereador gosta bastante do assunto e a PEN, então vai interessar,
não.
Tá?
Não, aí nós vamos discutir a PEN.
Não é discussão de IAPEN, é uma discussão da questão moral.
Aliás, eu tenho uma boa do IAPEN, mas pra frente.
Mas pra frente, não, porque é uma questão moral também. Então eu te pergunto o seguinte, o vereador deve saber que eu trabalho com investimentos. Trabalho com assessoria de investimentos, distribuição... Assim, distribuição de produtos financeiros.
E mesmo assim não soube ler a nota fiscal da bonificação e falou aqui que era 1,40?
Aliás, se o vereador quer discutir 1,40... Se o vereador quer discutir 1,40, o 1,40 também está questionado na representação. Então, o 1,40 também está questionado.
Economista, você soube. Gente, eu gostaria que fosse...
Uma parte, vereador?
Uma parte.
Não, agora...
As regras
não, o vereador não deixou eu concluir minha parte, mas o 1,40 também consta da representação. Porque
já tá valendo
a bonificação lá também é algo bastante interessante a ser analisado.
Um minuto quando a gente é atrapalhado, já está valendo? Então eu vou solicitar mais um minuto aí. Tá? Tá
concedido.
Bom, muito obrigado, senhor presidente. Então, outra coisa. A desconstrução. Fala-se de imoralidade, de legalidade. Não tem jeito, vai cair no Concebes. Concebes que merece todos os seus integrantes serem recebidos com aplausos em pé e com tapete vermelho. Porque o que fizeram ano passado, olha, parabéns Gilberto, parabéns Coyama, parabéns Herédia e todos os demais. Nós sempre estaremos defendendo vocês por serem honestos, por serem do bem, pensando apenas em promover eventos bons para a população garcense. Agora, é muito visível, né, essa desconstrução. É muito visível, como bem disse o Rafa Frabetti, a questão do lado do cunho político. Agora, assim, foi dito aqui que todas, não sei se todas, né, mas que algumas prestação de contas das festas anteriores foram feitas. Só que a única que está no portal da transparência foi do ano passado. Tá? E juntamente com o vereador Rodrigo Gutierrez, que deu uma aula hoje aqui de comércio, juntamente com ele, já vou entrar com um pedido junto à diretoria legislativa. Vou querer ver essa prestação de contas de 2016, e quem me conhece sabe que eu vou a fundo. Imoralidade era em 2016, como foi citado aqui na última legislatura, ter pago em novembro, custo de publicidade em rádio de Marília com a festa acontecendo em julho. Quero saber agora onde estão as outras prestações. Vou para cima.
Uma parte, vereador.
Aquele sorriso que eu deixo. Então vai.
Diferente do vereador, diferente de você, vereador, que não gosta de investigar nada dessa administração, conte com meu total apoio para investigar o que quiser dos últimos 4, 8, 16 ou 20 anos.
Bom, como bem
pode disse, contar comigo.
Como bem disse a vereadora Janete, legislatura a gente já tem, né, os Sherlock Holmes da vida aí, né? Então, fazer o quê? Eu prefiro voltar para o período de trevas, onde ninguém falava nada com medo de ser perseguido, inclusive eu. Só que eu não tenho essa, não. Eu vou para cima. Vou para cima. E se tiver que ter mais uma representação no conselho na comissão de ética, é igual o Mário Tupinambá. Sabem quem é Mário Tupinambá? É aquele que na escolinha do professor Raimundo batia e falava, venha, pode vir. Aliás, foram três, viu? Andar divulgando que foram duas, foram três. Obrigado.
Consulta o senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Deise Serapião pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Deise.
Boa noite, presidente, da qual cumprimento os demais membros da mesa, caros colegas, público que nos assiste e pela internet. Eu só venho deixar aqui minha indignação a respeito de que, se você questiona a ilegalidade da venda do refrigerante, você está também questionando a idoneidade do Concebes, que automaticamente administra as Cerejeiras Festival e não a festa da cerejeira. Eu tenho ido em todas as reuniões E vi muita seriedade, compromisso, inclusive muito serviço voluntário, muito esforço voluntário. Então eu deixo aqui minha indignação em relação a isso, que se você questiona, você acaba questionando a idoneidade do Concebes. Então eu acredito que o Concebes, com a sua credibilidade, ele tenha a consciência de saber o que é certo e o que é errado. E eu acompanho as reuniões e foi feito convite para todos os vereadores aqui participarem das reuniões do Concebes e ninguém apareceu. Só eu fui nas reuniões. Então, eu convido vocês, vereadores, na hora que receberam um convite do Gilberto, aceite o convite e participe das reuniões na qual serão decididos todos esses assuntos. Então, muito obrigado, boa noite. E convido vocês a serem voluntários também do Cerejeiras Festival, que é um trabalho árduo, um trabalho difícil. Convido a todos a serem voluntários do Cerejeiras Festival.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, informo que o vereador Rafael Fabretti, ele entrou com pedido para retirar o requerimento número 336 de 2018. Consulto os vereadores, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Então está retirado o requerimento 333 de 2018. Próximo requerimento.
36.
Requerimento 337/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar qual a previsão para fazer o calçamento ao redor da área institucional do Jardim Brasil.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Eu vou usar a tribuna.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra, Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu recebi, o vereador está fazendo um requerimento sobre o Jardim de Brasil, mas eu recebi um vídeo do secretário de comunicação, né, já faz alguns dias, e já informou o que está no seu requerimento. Parece que estão fazendo a obra lá, fazendo um plantio lá de árvore, falou que vai ter uma revitalização, pelo menos foi a notícia que ele deu, que vai ter uma revitalização lá. Então, assim, acho que ele está informando, já informou.
Parte.
Pois não.
Então, esses plantios foram feitos mesmo.
É.
Só que você vê como aquela rua hoje tem bastante firmas ali, né, oficina, serralheria, e como o movimento é muito grande daquele lado das empresas, não tem como o pessoal passar na calçada. E também não tem como passar na calçada do lado de baixo, então eles passam na rua. E corre bastante perigo que aquela rua passa bastante carro. Então, o meu requerimento é para isso, em cima, de fazer o passeio público em redor da área. Ou só em frente ali daquela rua já resolveria o problema, entendeu?
Então, e a praça também, o pessoal encosta carro até em cima da praça lá, né? O vereador acho que deve saber disso também, né? Então, colocar ali também para tirar os carros de cima da praça, tem que fazer tudo isso, já que é para plantar as árvores lá. Então, acho que a fiscalização tem que fazer esse serviço também. Que é uma área verde, né? É uma coisão.
Então, se eles fazerem o passeio, eles pegam e param de colocar o carro. Eles colocam porque não tem nada, entendeu? Então, dá legalidade para eles colocar o carro.
Não dá, porque, vereador, não tem nada a ver. Então, assim, se não tem calçada, então não pode colocar. Não é assim que é bem a lei, entendeu? Acho que o pessoal tem que colocar os carros encostado na rua, não em cima da praça lá. Por mais... Agora, se não tem a benfeitoria dentro da praça, isso daí já é um problema, né, da gestão pública. E se só um minutinho, só para me falar. E se também o pessoal encosta carro em cima da praça, né, e ninguém vai notificar, também não é culpa do pessoal, porque se está colocando e não tem fiscalização, então a pessoa utiliza do meio que pode, né? Eu acho assim que há muito questionamento aqui nessas questões de organização, de fazer isso, de fazer aquilo, mas a prefeitura tem que fazer a parte dela. O pessoal tem que estar trabalhando, né? O vereador, ele faz a indicação e eles têm que fazer a parte deles também. Eu moro ali no bairro e posso citar para você que vários requerimentos foram feitos. Às vezes a pessoa tem medo de fazer requerimento, porque eu vou perder o voto lá do cara da oficina, do cara disso. Não tem essa. O vereador tem que fazer e direcionar o que realmente está acontecendo. E o setor de fiscalização, o poder público, ele tem que fazer o trabalho dele. Que eles estão lá porque ganha... Que nem o fiscal, ele ganha para quê? Porque ele é fiscal, não é outra coisa, né? Então, assim, se ele é fiscal, ele recebe para isso. Então, ele tem que fazer o trabalho dele. E
Nessa questão não está sendo feito. E não é hoje, não. Eu moro lá faz 2001, 2002, mais ou menos. Faz 17 anos. Então, assim, o pessoal já... Ah, ali já é uma área privada, entendeu? Então já pode encostar mesmo, já virou uma área privada ali. Então, né, a 17... Agora, através do seu requerimento que você fez agora, quem sabe amanhã o pessoal vai lá e dá uma olhadinha. Tá bom? Mas é pertinente o requerimento.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
238/2018, vereador Fábio José Policinani, solicitando ao prefeito informar quais as providências foram tomadas com relação ao conserto da porta intermediária da UPA e para solucionar o problema de falta de segurança da unidade.
Discussão do requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio José Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser breve na minha colocação. Eu fiz esse requerimento e veio a resposta do outro que eu fiz 15 dias atrás, dizendo que lá já existe essa trava. Gente, não tem trava lá. Quem respondeu isso não foi lá, gente. Como que existe? Está aqui, ó. Em atenção ao contido expediente supra, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a trava já existe. Existe aonde? Que está travando com pano lá. Eu fui lá, peguei na maçaneta, só tem uma bola lá que nem roda. Ela não existe. Ela não existe trava. Ali não tem trava, não tem trava. Não tem como travar. Se tivesse como travar, já teria mandado arrumar. Tem que trocar tudo, a porta está arrastando no chão. Então, continua aberto. Rafael, você saberia me dizer se tem alguma posição sobre a segurança?
Vereador, boa noite.
Boa noite.
Concede uma parte?
Sim.
Na data que nós conversamos, eu levei o problema até o executivo e já foi passado não só o seu requerimento, mas como o ofício meu, dirigido lá mesmo, e estamos no aguardo. Agora, não consigo atender o senhor ou o município atender na velocidade que o senhor quer. Eu acho que as coisas precisam acontecer no tempo que elas têm que acontecer, embora a gente saiba que é urgente. Tudo para o município é burocrático, inclusive comprar um sabonete. Acho que o senhor deve saber disso.
Sim, sim, sim. Sim, sei como funciona, porque já estive à frente de um setor, auxiliando. Porém, eu acho que ele é urgente. Viu, Rafael? Desculpa a sua colocação irônica, mas ali é urgente, sim. Tem que ser posta a maçaneta ali urgente. Como nós temos muito empresário em Garça, que pode colocar a fechadura lá, tá? E se disponibilizar uma fechadura, ela não é tão cara. E eu sei que a prefeitura pode ir lá e fazer essa compra dessa trava para trazer um pouco de segurança para a população. Como você mesmo me colocou duas sessões atrás que a prefeitura estaria já tomando providências quanto à segurança, e até agora não aconteceu, mas vamos aguardar. Como você disse, há um processo licitatório, tem que entrar todo mundo, participar, e quem for o preço mais barato, entrar. Né? Mas vamos aguardar sim. Agora, quanto à trava da porta, tem que ser colocado urgente. Essa semana eu estive lá na UPA de novo. Continua um pedaço de esparadrapo com pano amarrado. Tá difícil. E mais uma vez os funcionários me procuraram. Fabinho, nós vamos apanhar. Então assim, eu tornei fazer o requerimento. Por quê? Para que acelerem mesmo. Para que acelerem mesmo. E se não tiver jeito, o jeito vai ser pedir. Eu não queria, mas o jeito vai ser pedir. O povo não aguenta, mas eu pedindo na rua. Mas vou ser obrigado a pedir. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 339/2018, vereador Fábio José Policino, sugerindo ao prefeito informar quais providências estão sendo tomadas com relação aos caminhões que estão arrebentando os fios aéreos da cidade.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite. Eu vou ser rápido nesse requerimento, porque houve bastantes questionamentos sobre essa situação em Garça. E o que que ocorreu? Semana passada eu fui numa festa de aniversário, e eu chegando nessa festa, eu vi um pai com uma criança no colo, e o pescoço todo em carne viva. E eu perguntei para ele, falei, nossa, meu amigo, o que que aconteceu que você está com o pescoço todo em carne viva? Ele falou, Fábio, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu falei, conta. Falei, conta porque eu acredito. Ele virou para mim e falou, Fábio, eu vinha vindo de moto, e quando eu vinha passando numa determinada rua, um caminhão de uma empresa passou e arrebentou toda a fiação. Um dos fios, que era um cabo de aço, veio no meu pescoço. E machucou até por dentro do pescoço dele. E ele me falou. Ele falou, eu não vou procurar a empresa, porque o cara é meu amigo. Falei, não, senhor, se ele é teu amigo, aí que você tem que procurar. Então, assim, eu já procurei essa empresa, já comuniquei o proprietário, só que eu acredito que urgentemente tem que ser tomado providência. Porque eu vi ele com uma criança pequena no colo, gente. Se um pai desse vem a óbito, e a criança e a mãe? A mãe estava desesperada em ver aquela situação, e eu perguntei, o que você está passando? Ele falou, rifocina só. Porque se passar pomada, fica merejando água. Você imagina? Não foi um simples arranhão, não. Ele fez exames, tudo, não machucou por muito. Mas, assim, eu acho que tem que, sim, urgente tomar providências, porque está ficando difícil. Hoje, na esquina do Banco do Brasil, eu vinha descendo, presenciei também uma carreta muito grande arrancando tudo ali. Se você passar agora na esquina do Banco do Brasil, parece um destraçolho aquilo lá, está tudo amontoado. Eu não sei como está funcionando, telefone, internet, naquele local. Mas eu espero que a municipalidade faça uma barra de ferro, sei lá, fazer alguma coisa, porque tem que ser feito, urgente. Era só isso que eu tinha a dizer, muito obrigado a todos, boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Amigo, senhor presidente, que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
340/2018, a vereadora Janete Conia solicitando à gerência da Caixa Econômica Federal prestar esclarecimento sobre alguns contratos que ainda não foram assinados com a empresa Urbanize Mais, loteadora e incorporadora de Bauru, Eireli, porém que já vem sendo descontado o FGTS.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Comunique, senhor presidente, que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Janete.
Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente e os internautas. Bem, eu venho acompanhando a nossa funcionária do escritório no sonho da casa própria. Ela fez a inscrição para o loteamento, para comprar a casa lá no Jardim Aeroporto. Eu falo assim Jardim Aeroporto, mas é essa empresa aqui. Empresa Urbanize Mais, loteadora e incorporadora de Bauru, Eireli. Gente, faz 18 meses... Já descontaram o fundo de garantia dela, do esposo, já pagou a entrada. E essa semana, eu vi ela muito preocupada e questionei o que estava acontecendo. Ela falou, olha, me passou os documentos, ela já foi no escritório da empresa, já foi na Caixa Federal, já passaram o número 0800 para ela, que ninguém atende, ninguém dá satisfação, já descontaram mais de 18 mil de FGTS da conta do casal, mais o que foi pago de entrada, mais de 2 mil reais. Ela está desesperada, sem notícia do dinheiro, onde está, e ainda não assinou o contrato, isso tudo já foi descontado. Aí, a única solução que eu achei, porque eu tenho certeza, se eu chegar lá também, vou tomar um chá de cadeira. Falei, vou usar do meu cargo de vereador e fazer, então, um requerimento para a gerência da Caixa Econômica Federal, que é parceira neste processo, para dar esclarecimento sobre o que está acontecendo. Porque o FGTS é da Caixa Federal. É depositado lá. Então, foi descontado ali na Caixa Federal. Então, eles devem ter uma notícia do que está acontecendo. Já faz 1 ano e 8 meses, não é só esse caso. Ela me relatou que existe mais gente na mesma situação dela. Então, é um problema de munícipes que nós precisamos ajudar a resolver. Quando aconteceu aquele loteamento, eu não sei se vocês sabem, é um condomínio fechado, que lá, ainda eu questionei ela, falei, você está sabendo que o caminhão de lixo não pode entrar lá para recolher lixo? Não sabia. Então, são coisas que não vai poder passar a gente varrendo rua, porque é um condomínio fechado. E muita gente está nessa situação. Bem, mas a questão é resolver, assinar o contrato, localizar esse dinheiro na conta de quem foi parar. Muito obrigada, boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 341/2018, da vereadora Janete Conis, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda da árvore localizada na Praça Omar Machado de Oliveira.
Consulta o senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Eu gostaria que o Fabiano, então, colocasse a foto. Isto. Apaga a luz aí, Rafael, fazendo um favor. Gente, esta árvore, eu podia ter colocado uma indicação, que é o caso. Eu sei que é. Mas esta pedaço dessa árvore já caiu no carro do pai da Mel, sogro do Rafael. E ela continua lá, galho, correndo o risco de cair, porque aquela praça vive sempre cheia de gente. Sempre tem alguém passando por ali, ou sentado no banco ali, durante o dia, durante a noite. Ela é muito frequentada. E eu estou vendo o dia que vai cair outro galho. Graças a Deus, o Ali não estava no carro quando caiu e estragou o carro dele. Então, eu quis fazer o requerimento porque a gente sabe que tem aqueles que são contra, né? Então, para mostrar a situação da árvore e que ela precisa ser cortada ou parte ou inteira. Isso quem decide não sou eu. Mas então resolvi fazer este requerimento para pedir providência sobre essa árvore antes que aconteça alguma coisa grave com alguém. Muito obrigada a todos. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 342/2018 da vereadora Patrícia Morato Manangão, solicitando ao prefeito informar quantas empresas já foram contratadas para rever as leis da educação. Quais são essas empresas e os valores que já foram pagos.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 343/2018, vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar limpeza e roçagem do mato alto nas laterais das estradas rurais.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 344/2018, vereador Rodrigo Tiesse, solicitando ao prefeito informar como andam as tratativas para obtenção do AVCB no Centro Comunitário do Distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 345/2018, vereador Rodrigo Tchess, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura da sinalização de solo das ruas do distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
346/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando à mesa diretora da Câmara Municipal de Garça para que desconsidere o requerimento número 283/2018, de autoria deste vereador.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
É, qual é o requerimento 283/2018?
Antônio,
por favor, Antônio.
Ah, então, está sendo desconsiderada a convocação do Meri. Certo. Tá bom. Não, apenas para que a gente tenha conhecimento. Não precisa trazer o requerimento, não.
Consulto, senhor secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 347/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao DR, Assis, que informe como estão as tratativas visando a liberação dessa faixa para a construção do calçamento, visando a prevenção de acidentes e oferecendo maior segurança aos pedestres que transitam pelo local, sendo também de importante acesso à FATEC Garça.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
348/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre a disponibilização de cadeira de rodas ao senhor Alan Torres.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
349/2018, a vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao SAI informar se há possibilidade de verificar os bueiros que estão com problemas. Se sim, efetuar uma revisão geral no município.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. O que motivou esse requerimento foi uma postagem que foi feita por um cidadão aqui de nossa cidade e depois até o vereador Policinani foi até a casa do mesmo. Um munícipe que diz ter feito vários pedidos, né, para a prefeitura para fazer a manutenção de um bueiro.
Permite a parte, vereadora? Sim. Ele tem três protocolos em mão no Paço Municipal.
Então, e que nada teriam feito. Aí ele decidiu fazer a limpeza desse bueiro em frente à casa dele. Eu acho até que não pode o próprio munícipe fazer, mas quando ele fez a limpeza, outras pessoas começaram também a comentar e um deles disse que na rua em que ele reside, lá no Frei Aurélio, também tem bueiros com problema. Então eu achei por bem fazer esse requerimento, vou estar falando com o Ulisses amanhã, né, que é o diretor do SAI, por telefone, para pedir que ele verifique, até imprimir junto ao requerimento, né, a postagem do cidadão, para que resolva o problema. Agora, falando sobre os bueiros, o que me chamou muita atenção, eu acho que eu posso estar abordando já dentro aqui do requerimento, foi que encontraram escorpião, vários, né, nesses bueiros. E hoje eu vi uma notícia de uma criança lá de Barra Bonita, que morreu, infelizmente, porque foi picada por um escorpião. A gente sabe que tem mais de 1.500 espécies, né, e não são todos venenosos, mas infelizmente alguns sim, né? Então até eu vou estar pedindo ao pessoal da Vigilância Sanitária que confirme, né, o caso desse, porque quando é encaminhado eles mandam para análise para ver se é o tipo de escorpião que solta veneno. Então fica aí o alerta, né, para a comunidade também ficar atenta e aproveitar e fazer aquela limpeza básica. A gente sabe que na rua compete a prefeitura, mas dentro da nossa casa, nos quintais, porque eu estive lendo sobre o assunto e encontrei que o escorpião, ele se alimenta de baratas. Então, com certeza, são locais aí os bueiros que devem estar lotados. Então, pedir também que, não sei se está podendo passar algum tipo de veneno, né, porque a gente teve aí a problemática com os matos, se vai poder passar nos bueiros, mas que o pessoal também fique atento a terrenos baldios, né, que tem essa sujeira, mato alto, acaba também sendo um criadouro, e aos quintais, né, para que a gente não tenha um problema triste assim aqui na nossa cidade. E hoje mesmo também, até eu encaminhei para a vigilância, não pela Câmara, mas como munícipe mesmo, uma moradora lá da Rua Aroeira também fez a mesma reclamação. Então, para a turma estar verificando, alertando, né, a nossa comunidade também, através de campanhas. Então, vamos aguardar. Eu acredito que o Ulisses vai estar nos atendendo. Muito obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite. Vou ser breve. Realmente, essa situação ocorreu semana passada e o munícipe, ele chamou na internet e pediu que eu estivesse no local. E eu, como vereador, estive para presenciar. Inclusive, ele capturou um escorpião um pouco grande e estava dentro de um vidro. Eu me desloquei com o meu veículo até o posto de saúde para que fossem tomadas providências, para que fosse levado para a secretaria. E o que me deixou mais assustado foi o tanto de sujeira que saiu dentro daquele bueiro. Tá? É um bairro novo ali, né? É um bairro bem novo. E eu fiz um requerimento 3 sessões atrás, até eu pedi para o Antônio achar a resposta ali, porque eu não encontrei, e pedindo para que a municipalidade tomasse providência quanto à limpeza dos bueiros. Foi logo depois daquele ocorrido que o carro desceu água abaixo lá, o carro da secretaria. E isso do Conselho Tutelar, junto com de um outro cidadão. Eu fiz um requerimento na outra semana. E a resposta que veio para mim foi que seria feita a limpeza desses bueiros da cidade. A resposta está ali. Mas enfim, se não achar, não tem problema. Depois eu encontro. Mas assim, vamos aguardar e também pedir à população que não jogue, gente. Pelo amor de Deus, para de jogar lixo na rua. Eu tenho dentro do meu carro uma sacolinha de supermercado e tudo que eu como eu jogo dentro. Porque assim, gente, se a gente for jogar tudo na beira da guia, vai, a hora que der uma chuva, vai descer tudo para dentro dos bueiros. Os bueiros da cidade estão entupidos devido pessoas que varrem o seu lixo para dentro do bueiro, gente. Pega uma sacolinha de mercado, antigamente era tudo mais difícil. A gente ia comprar arroz, feijão, era no pacote de papel. Hoje é sacolinha plástica. Então, eu tenho essa prática na minha casa, todo dia eu varro à frente da casa da minha mãe e pego uma sacolinha e coloco dentro. Por quê? Porque a prefeitura já deu a resposta que vai limpar os bueiros. Agora, se limpar e continuar jogando lixo, aí vai ficar difícil. Porque se você passar olhando dentro dos bueiros, tem terra? Tem. É natural que se tenha. Mas tem muito plástico de bolacha, garrafa PET, é muito lixo que a gente vê que a própria população acaba descartando. Você entendeu? Agora sim, eu mesmo gostaria de pedir. Por quê? Porque eu tenho 2 bueiros na esquina da minha casa. E quando chove, por que que eu estou pedindo? Nós temos um bairro acima do meu e o meu fica abaixo. Na esquina da minha casa tem um bueiro que se você passar a pé ali, as baratas te atacam. E o mau cheiro, eu não tenho um cristão que passa ali. Ninguém aguenta. Por quê? A chuva traz todo o lixo e vai para dentro do bueiro. E a prefeitura vai lá e tira. Volta tudo de novo, porque continuam jogando lixo na rua. Então eu gostaria de pedir para a população, eu sei que a população de Garça é educada, é amorosa, é paciente, mas gente, vamos colaborar, não jogando lixo na rua.
Concede uma parte, vereador?
Sim.
É muito bem colocado, eu sempre faço essa colocação, se o vereador não faz, eu ia fazer mais uma vez, porque nós temos que nos policiar nesse sentido, né? Tem razão. Outra coisa também que eu vi a postagem a qual o senhor se refere, vi também bastante lixo de construção, né? Isso é um problema também, o local onde se coloca o material de construção, né? Lixo, que eu digo, é o saco de cimento, a
pedra, a terra, entulho. Então, bastante lixo de construção também inviabiliza a passagem da água, né? E na postagem, inclusive, eu reparei realmente que tinha bastante lixo de construção. E é o ambiente que o
escorpião
mais gosta.
É o recipiente próprio,
que é o lixo de construção, madeira, tijolo, essas coisas. Então, existe o local correto para você armazenar material de construção. Muitas pessoas colocam a terra, a pedrita na calçada, né? Isso, além de ser ilegal, né?
Atrapalha o passeio e a chuva leva para dentro do bueiro, realmente.
Tipo de problema.
Realmente. Mas assim, vamos aguardar para que a prefeitura faça a limpeza dos bueiros, mas a população que se conscientize. Não jogue lixo na beira da guia, gente. Por favor, eu estou pedindo, porque eu moro numa rua que ela é baixada e nós temos ali um grande problema. Choveu, a boca do bueiro tampa de lixo. Eu acredito que não é só no meu bairro, mas em outros tantos. É obrigação do município? Sim. Mas a população também tem que colaborar. Tá bom? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos. Ah, desculpa. Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao vereador Fábio, pois esse bueiro se encontra na casa de um amigo meu, o Paulinho Navarro. E eu já tenho um laço de relacionamento com esse bueiro, porque desde quando ele está construindo, ele tem uma grande dificuldade, porque esse bueiro está bem na porta da casa dele, muito próximo. Eu já fiz um requerimento, até está aqui na casa, solicitando para ver a possibilidade de mudar esse bueiro de lugar. E, infelizmente, não foi possível a mudança. É lá no Jardim Europa, e ele tem essa dificuldade pelo bueiro estar bem ali na entrada do portão dele, né? E, além de ter um bueiro, tem um poste na frente da casa dele. Então, de um lado tem um bueiro, do outro lado tem um poste. Então ele está numa situação difícil. Pedi para mudar e não. E aí, o que acontece? As filhas dele, são pequenas ainda, Julia e Yasmin, elas brincam sobre a tampa do bueiro. Então ele, incomodado com a situação da sujeira, ele ficou indignado, porque ele solicitou realmente na prefeitura e não foi. Aí o que aconteceu? Ele me ligou e conversou comigo e falou assim: Fábio, eu liguei para o Fábio e falei assim: Fábio, eu não posso ir porque eu estou trabalhando na creche. Você pode descer lá? O Fábio foi lá e ficou lá até, eu agradeço o que acompanhou e tudo mais. Mas essa situação do bueiro do Paulinho em especial é uma situação difícil. Porque ali na casa dele, realmente, ele não deu sorte pela a situação do bueiro estar bem na porta da casa dele e ainda ter um poste.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não.
Realmente é um problema complicado. Existem casos de pessoas que não compram o terreno quando se tem bueiro na frente, né? Até porque pedir para mudar de lugar, você vai jogar na casa do vizinho. E vai ter uma outra pessoa que também não vai gostar e vai reclamar. A mesma situação é o poste. Você vai tirar da frente da sua casa e vai pôr na frente da casa de uma outra pessoa, né? Então, é um problema de difícil solução. Inclusive, uma coisa que até não enxergo uma solução. Pois, a não ser que tire o bueiro de onde atrapalha a entrada do carro, ou atrapalha a entrada das pessoas, como você disse, que é na frente da casa. Agora, se jogar para o terreno de baixo, o vizinho de baixo também vai ficar descontente. Se jogar para o terreno de cima, o vizinho também vai ficar descontente. Então, é uma solução é um problema que é difícil solução. Eu não entendo, eu não consigo enxergar uma solução.
Foi exatamente isso que ele colocou. Ele falou assim, ó, que entende a situação da mudança, tentou, até pela Câmara, a gente tentou por requerimento, foi pessoalmente lá, infelizmente não houve a possibilidade de mudança. Mesmo que ele falou. Então, no mínimo, manter limpo. Então ele solicitou já a limpeza algumas vezes, não foi feito. Tanto é que ele até falou assim: ô Pedro, será que vão pegar no meu pé porque eu entrei dentro do bueiro para limpar? Eu falei assim: só faltava essa, né? Porque ele estava limpando ali, não era para fazer graça nem nada, era porque as filhas dele, é o único lugar que as filhas dele ficam sentadinhas é na porta da casa, em cima do bueiro. Quer uma parte?
Posso fazer uma parte?
Pois não?
Até eu mencionei na minha fala, né, que eu acredito que não pode o munícipe estar fazendo essa limpeza. Mais óbvio que a gente entende, né?
Sim.
Que se ele foi limpar, é a necessidade, as crianças pequenas, como ele mesmo relatou. Sim. Então, não que eu fui contra, mas que a gente sabe que não deve ser feito pelo munícipe. Só
sim,
isso,
vereador.
Tá? Obrigada.
Ele, na verdade, ele está com medo mesmo, é da fiscalização da prefeitura. Mas é assim, ele fez a limpeza, não fez sozinho, até ele contratou o pessoal para limpar e tudo mais. E, por fim, a limpeza foi feita. O que mais motivou ele a estar fazendo esse questionamento foi a situação do escorpião em si. Porque, como eu disse, as crianças dele brincam em cima. E eu até comentei com ele na oportunidade que ele me ligou, que ali no Jardim Europa, ali, eu acredito que é a primeira vez que eu ouço falar de encontrar escorpião ali. Porém, no Frei Aurélio parece que já está uma situação de epidemia de escorpião. Infelizmente, no Frei Aurélio tem uma quantidade muito grande. Eu acho que, não sei se é por conta da mata que é próximo ali, o córrego, mas eu sei que nós temos que tomar alguma medida em relação a esses escorpiões. Eu não sei qual posicionamento técnico em relação à vigilância sanitária em relação a isso, porém eu acho que devemos começar a olhar com um pouco mais de carinho essa situação dos escorpiões na nossa cidade antes que aconteça uma tragédia como aconteceu na cidade a qual a vereadora Patrícia citou.
Me permite uma parte, Pedro?
Pois não.
Enquanto não resolve essa questão do escorpião, enquanto existir escorpião, é necessário que os pais, antes de colocar um calçado na criança, que chacoalhe, que passe a mão assim por dentro, porque o escorpião gosta de ficar dentro do calçado também. Antes de pôr para deitar, no lugar que tem, é bom olhar no lençol para ver se não tem nada. Tem alguns cuidados básicos que precisa ser feito. Obrigada.
Concordo, vereadora. E os pais fazendo a parte dos pais, que é cuidar, olhar para ver se não está dentro do sapato, e o poder público fazer o que lhe cabe, né? Que é fazer as manutenções e as limpezas dos bueiros do nosso município. Agradeço.
Convido o vereador Pedro Santos a resumir os trabalhos na direção dessa sessão.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 350/2018 da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar quando estará disponível na rede municipal de saúde medicamento amitriptilina. Não é um nome comum, né? Me desculpe.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui hoje nos assiste e também pela internet. Uma munícipe me procurou, ela toma esse medicamento e pelo que ela me relatou, é para dormir, né, para controlar o sono. E eu entrei em contato com a secretária, com a Nathalie, ela me disse que estava mesmo em falta o remédio. Eles já até entraram judicialmente contra uma empresa que era para ter fornecido para o município, mas esse remédio não apareceu, não chegou, não foi entregue. E depois disso, de eu ter questionado, ela me mandou outra mensagem dizendo, eu até passei para a pessoa que me questionou, mas a gente sabe que talvez outras pessoas que nos acompanhem, né, pela internet tenham essa mesma dúvida, essa mesma preocupação e estejam comprando. Mas ela me garantiu que agora, dia 24 de abril, esse remédio chega na Secretaria da Saúde. Então, estamos aí por poucos dias, né? Então, se mais algum usuário está precisando, fica aí a resposta. Eu fiz o requerimento, acredito que ela vai estar respondendo mesmo, a não ser que nesse meio do caminho haja mais um atraso, né? Mas ela disse que até então, agora, já 24, o medicamento virá para a rede. Obrigada.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, próximo requerimento.
351/2018, da vereadora Patrícia Monato Marangão, solicitando ao prefeito informar qual o leite de soja que está sendo comprado para as crianças com alergia.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 352/2018 da vereadora Deise Serapião, solicitando ao deputado federal Renata Abreu evitar esforços no sentido de viabilizar recursos do governo federal na ordem de R$150 mil para serem utilizados no Hospital São Lucas do município de Garça.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
353/2018 da vereadora Deise Serapião, solicitando ao deputado federal Silva Malheiros evitar esforços no sentido de viabilizar recursos do governo federal na ordem de R$150 mil a ser utilizado na PAI do município de Garça.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 354/2018 da vereadora Deise Serapião, solicitando ao prefeito. Ao deputado federal Pedro Cacá evitar esforço no sentido de viabilizar recursos do governo federal na ordem de R$150 mil para ser utilizado no lar dos velhos Frederico Zanã do município de Garça.
Discussão e requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 355/2018 da vereadora Deise Serapião, solicitando ao deputado federal Vinícius Carvalho evitar esforço no sentido de viabilizar recursos do governo federal na ordem de R$150 mil para serem utilizados no lar MEI-MEI do município de Garça.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
356/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informações sobre o cumprimento das exigências legais observadas nas edificações realizadas na área situada ao lado da estrada municipal que dá acesso ao aeroporto na nossa cidade.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 357/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar por qual motivo não houve a mudança no Estatuto do Magistério antes da realização do concurso para os diretores de escola.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Mas eu vou também. Esse aqui é primeiro? Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra. Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Paulo André.
No último requerimento. Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Eu acho que todos os vereadores tomaram conhecimento através das redes sociais que houve um questionamento em relação ao concurso público que foi realizado esses dias atrás por conta do Executivo não ter encaminhado para a Câmara um projeto alterando o Estatuto do Magistério. Certo? Eu fui procurado até por alguns professores que me fizeram esse questionamento. O questionamento era o seguinte: todos sabem que o projeto de lei aprovado aqui na Câmara, ele alterou a estrutura da Prefeitura, certo? Então, foi criado o cargo de diretor de escolas através da nova estrutura do município. Porém, entende-se que o Estatuto do Magistério também deveria ter sido alterado. Então, hoje nós temos duas leis que elas não se conversam, né? Porque, se por um lado, a estrutura administrativa fala que o cargo de diretor de escolas é um cargo concursado, por outro lado, o Estatuto do Magistério continua como era anteriormente, apontando que o cargo de diretor de escola é uma função gratificada. Então, nas redes sociais eu vi que houve alguns questionamentos, algumas pessoas postaram algumas coisas dizendo que talvez o concurso fosse anulado por essa razão. A questão legal disso, eu até consultei o jurídico, ele me deu dois posicionamentos. Ele diz o seguinte: de fato, o Estatuto do Magistério deveria ter sido alterado. Né? Entendo que você não pode ter duas leis que versem sobre o mesmo tema, passando informações diferentes. Porém, há uma linha que entende que a lei específica ela é mais forte do que a lei generalista. Então, nesse caso, a lei do Estatuto do Magistério ela predominaria em relação à estrutura. E isso seria um problema, uma vez que o concurso público já foi realizado. Mas, por outro lado, existe uma outra abordagem que diz que, a partir do momento que você apresentou um projeto de lei e essa lei foi aprovada, ela então teria mais força do que uma lei anterior, mesmo ela sendo mais forte pelo outro entendimento. Enfim, houve então esse questionamento, né, algumas pessoas ficaram em dúvida sobre
se há alguma insegurança jurídica em relação a esse concurso que foi realizado. Então, o meu requerimento ele tem basicamente essa finalidade, para que o prefeito, junto com o corpo jurídico da prefeitura, analise se existe algum risco, né, e que tome as providências para que esse risco seja contornado. Certo? Então, o requerimento ele é bastante simples. Eu estou fazendo mais para sanar dúvidas de professores, tanto professores que prestaram o concurso, né, quanto de outros professores que fizeram esse questionamento publicamente em redes sociais. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, encerrado a quantidade de requerimentos, colocaremos em votação. Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo ainda tempo restante no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. Com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco de Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos usa pela internet. Bom, eu vou fazer vou tocar em dois assuntos aqui, só para a gente finalizar, né? Tipo, é uma opinião minha, tá? Com relação a dois assuntos que foram discutidos assim. Primeiro, queria desculpar com o vereador Fábio, que eu achei na questão das máquinas ter passado na estrada, eu achei que fosse ali na cachoeira, por isso que eu disse. Enfim, tá retificado aí o meu erro com relação às estradas. Outro assunto que eu queria abordar aqui é que, com relação ao vereador Paulo André, que ele disse da CPI, até me desculpe, Paulo André, tocar nesse assunto, porque, na verdade, houve duas CPI aqui na casa, tá? Eu não assinei nenhuma das duas, nem tanto a dos vereadores com relação à farmácia e nem a que Vossa Excelência propôs aqui na casa. Por quê? Eu vejo que as duas CPI ela não teria necessidade, tanto a da farmácia quanto a da refrigerante de São José. Por quê? Porque são assuntos pessoais, entendeu? Esse é o meu posicionamento. Da farmácia porque já havia uma sindicância, tá? Que já tinha sido feita e já tinha apurado os fatos. Com relação à refrigerante de São José, no questionamento do vereador, eu acho que até é um direito seu, não quero, né, nem questionar o seu posicionamento. Você tem sua opinião e tem razão, mas eu tenho a minha. Eu não vejo assim lesando o município, né? Mas vamos supor, então, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que há uma imoralidade, que o Ministério Público aponte uma imoralidade na questão de você distribuir as bebidas na festa. E o que vai acontecer com o município? O município vai ganhar em quê? Tá? Enfim, vai punir a pessoa. Mas o município não vai ganhar nada com isso, né? Assim, um ponto de vista meu. Mas é uma obrigação o vereador fazer esse tipo de questionamento, porque se trata de leis e tem que ser respeitado. Eu entendo isso. Mas eu estou dizendo, no mérito da questão, o que a cidade vai ganhar com isso, né? Não, só isso, tá? Não estou discordando de maneira alguma. Dois apontamentos que eu queria fazer aqui, que é que não ficou muito claro, né, para quem nos assiste, que um vereador assina a CPI e o outro não. Assim, eu tenho 3 mandatos de vereador aqui na Câmara, já tive requerimentos em todos os mandatos rejeitados aqui. Em todos os mandatos. Requerimentos rejeitados, projetos que votaram não. E eu vejo, assim, com todo respeito aos vereadores novos, né, e à gestão nova, eu vejo que o novo, né, tem os mesmos vícios do velho, entendeu? Então eu não vejo uma evolução. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Porque tudo que está acontecendo na Câmara aconteceu na gestão passada e aconteceu na outra gestão também. Então acho que a gente tem que evoluir, né? Assim, eu falo porque também já cometi vários erros aqui na Câmara, até admito isso, né? Mas a gente tem que evoluir para as coisas melhorarem. Eu acho que a discussão ela tem que ser mais saudável, em benefício de uma sociedade, porque a sociedade ela clama por quê? Por atendimento, né? Por serviço de qualidade prestado. Eu até citei a semana passada, né? E uma pessoa, até achei
super legal da parte dela, vim me questionar porque eu falei que a prefeitura ela não presta um serviço de qualidade. E é uma realidade, mas eu expliquei que não é a pessoa que trabalha na prefeitura que não presta um serviço de qualidade. Eu disse que o poder público, os recursos que o poder público recebe, ele não devolve para a sociedade da maneira que a sociedade entrega esses recursos para o poder público, entendeu? Porque, na verdade, a gente tem um dever de entregar, é uma obrigação de pagar os impostos. E o poder público, ele não faz com obrigação o que deveria ser feito, né? Muitos questionam falta de recurso. Aí eu digo, né, com experiência própria, numa campanha política, todo mundo vai melhorar tudo, né? Todo mundo vai melhorar todos os setores, né? Que é esse o discurso de todos os políticos. Não estou falando de um, não. Estou falando em geral. Que vão melhorar isso, vão melhorar aquilo, e na verdade, a hora que pega o orçamento do município, ele vê que ele não pode fazer muita coisa. Ele pode só fazer o básico. Então, algumas questões que tem que ser discutidas a fundo e propor um debate, né, que seja mais saudável e que possa realmente resolver os problemas da sociedade. Então, é isso que eu gostaria de fazer nas minhas considerações finais antes de encerrar a sessão. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores e o público que nos acompanha. Eu gostaria de falar aqui hoje sobre os banheiros lá do Lago Artificial. Hoje pela manhã, uma munícipe que se chama Fernanda Martins e reside na rua Prefeito Salviano, ela me procurou dizendo que caminha todas as manhãs ali no lago e que, de fato, os banheiros estão trancados e se existiria a possibilidade de ficarem abertos, né, para o pessoal que caminha ali, porque durante a manhã não tem nenhum trailer aberto. Então, a gente sabe que tem, além dos banheiros ali, esse tem também aquele, é da base da polícia. A gente tem naquela parte inferior, né? Naquela parte também tem sanitários. Então, algum deles deixar aberto para o pessoal que caminha no horário da manhã, pois no horário noturno, à tarde, os banheiros ali estão abertos para a população. Quer uma parte, vereador? Sim.
A ideia é interessante, a gente só precisa calcular em relação ao vandalismo, né? Como a gente vai afinar e definir essa situação? Fica aberto, quem cuida, quem é responsável, porque custou caro fazer aquela reforma, um banheiro que era, com todo respeito, horrível, né? Que não dava coragem de entrar no banheiro. Então, a gente tem que analisar a situação do vandalismo. Como isso vai ser tratado? Quem vai cuidar? Deixa aberto para atender os munícipes e perde atender os munícipes posteriormente porque vai ser vandalizado o local. Então, é uma boa colocação, mas a gente tem que estudar a situação e arrumar uma saída, porque deixar aberto e ninguém cuidando também...
Olha, Rafael, em relação a isso, a vandalismo, é só você dar uma olhada, por exemplo, aqui na praça, próximo ali à rádio. Nós temos dois sanitários públicos. Eu não entrei essa semana, mas alguns dias atrás eu entrei. Se você der uma olhada, infelizmente, né, eles estão bem danificados. O pessoal acaba destruindo, sim. A gente sabe que se cobrar um real para o pessoal estar utilizando, vão reclamar, né? Se deixar um funcionário público, vai demandar despesa. Então, fica complicado, mas de qualquer forma, eu faço indicação, eu sei que a Fernanda está me acompanhando, ela é filha do seu Eliseu, mora ali próximo à Feira Livre, e me fez hoje esse pedido. Queria também não entrar... Sim?
Eu estava ouvindo falar do banheiro, até peço desculpa, vereadora, interrompeu. A questão o poder público, ele faz o banheiro para ser usado, né? Que é uma questão. Então, assim, aí agora não pode usar por causa do vandalismo. Então, acho que está meio esquisito isso, né? Você gastou o recurso público para fazer o banheiro para ser usado e agora não pode abrir por causa do vandalismo? Tem que ter uma solução para isso.
O Rafael quer outra parte, sim?
Concede?
Sim.
Não é questão de não ser utilizado, é só a gente arrumar uma saída para que nós tenhamos banheiro por mais tempo, né? O ideal seria que todos utilizassem o banheiro, a gente só precisa arrumar uma saída para que nós tenhamos o banheiro futuramente. Porque abrir agora, porque tem que utilizar, e daqui a um ano a gente não tem mais o banheiro, aí são mais 30 mil, 40 mil e assim por diante. É só essa colocação que eu fiz. Talvez arrumar uma saída que abranja as duas situações.
Sim. É, eu gostaria também, não entrando no mérito do requerimento que aqui hoje foi discutido, mas em relação à festa da cerejeira, do conhecimento de todos, que foi de minha autoria a lei sobre a prestação de contas. E a primeira festa que fez, de fato, a prestação foi a de 2016, aquela foi a primeira que vieram aqui até a Câmara, a Rosane Fagotti, ela usou essa tribuna. E o que aconteceu naquela época? Da mesma maneira que hoje está sendo questionado, como o vereador Rafael mencionou aqui, Rafa, gente de caráter, né? Naquela época também, quando eu dei entrada com o projeto, eu sei que o pessoal não gostou e mencionou exatamente isso, se eu duvidava da idoneidade deles. E de forma alguma, quando a Rosane veio aqui, eu falei da capacidade dela, que isso todos nós sabemos, né, títulos que ela já ganhou como bibliotecária. Então ela estava na comissão e a gente sabe da idoneidade não só dela, como de todos. Mas uma prestação sempre é importante para o município, né? Então, é isso que eu tenho a dizer, que aquela comissão, como outras que já tiveram, como essa que aí está, eu acho que a gente não duvida de ninguém, mas só queremos uma prestação até para dirimir qualquer dúvida. Obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que hoje eu necessitei falar com a secretária de saúde e ela me atendeu. Graças a Deus. Até foi um tanto quanto antes da sessão aqui. E qual que foi o assunto que eu liguei para tratar com ela? Porque quando eu cheguei aqui na sessão, normalmente eu chego aqui umas 6h30 e eu vou dar uma lida nas respostas dos requerimentos. E teve um requerimento aqui que a resposta veio e eu fiquei um tanto quanto insatisfeito com a resposta. Por quê? Algum tempo atrás, o meu sobrinho sofreu um acidente de bicicleta e ele caiu, bateu num carro e eu tive que levar ele na UPA. Cheguei lá, o doutor Igor solicitou que fosse feito um raio-x no pé e na perna dele. E eram mais ou menos umas 17 horas, pegamos um encaminhamento e fomos até o hospital. Chegou lá, a funcionária que lá estava disse que não tem raio-x, não tem funcionário para fazer raio-x entre as 17 e as 18 horas, todos os dias. Então eu falei assim, mas e agora? A gente aguarda? Ela falou, você espera que o plantão da pessoa comece às 18 e você fica aguardando, porque esse horário não tem ninguém para fazer. Mas eu falei assim, mas todos os dias? Todos os dias. Tanto que eu fiz um requerimento, não foi bem tranquilo, até falei com a Nathalie, foi mais uma que era quase para ser uma indicação, né? Mas foi até bom que foi requerimento que ela respondeu, que, deixa eu até ler aqui a resposta do requerimento. Em atenção ao contido expediente supra, a Secretaria Municipal de Saúde informa que não existe essa possibilidade. Ou seja, das 17 às 18, tem que estar fazendo raio-x. Frente à escala já determinada com horários definidos e plantões sobre avisos fixados. Portanto, não existem horários descobertos. Então precisa avisar o pessoal da Secretaria do Hospital, que tem avisado que não tem ninguém fazendo das 17 às 18. Pois eu estive lá pessoalmente, era o meu sobrinho que estava lá. Eu fui embora porque ele disse que o pé dele estava bom, que não queria mais passar no médico, e tanto é que eu levei ele embora, que era uma coisa mais tranquila. Mas eu penso se fosse uma situação mais grave. Então eu liguei para ela e eu entendi. Ela me explicou que quando ela disse que os funcionários estão sob plantões pré-fixados, significa que os funcionários estão em plantão, mas estão fora da unidade do hospital. Então, quando há necessidade, eles ligam e o funcionário tem que ir lá. Mas eu acredito que a gente tem que rever, tanto é que eu conversei com ela, vou fazer um requerimento solicitando a possibilidade dela mandar quem que estava de plantão para isso. Se houve a necessidade, o médico encaminhou, porque não foi eu que solicitei o raio-x do meu sobrinho, foi o médico, o doutor Igor, que solicitou.
Então, se o doutor solicitou, acredito que ele viu uma necessidade, né? Até assinei a responsabilidade de ir embora sem fazer, mas porque meu sobrinho não queria mais. Porém, fui ao hospital e não teve o atendimento nesse horário. Penso eu que a gente precisa levantar se existe essa possibilidade de estar acontecendo isso, das pessoas necessitarem e não ter nenhum funcionário lá. E isso talvez é até uma falta de informação. Ó, o funcionário está de plantão, liga para ele vir fazer. Não é verdade? Penso eu. É, mas ela foi bem categórica, a funcionária que me atendeu, que das 17 às 18 horas não tem atendimento de raio-x no hospital. Então, por isso foi a questão do meu requerimento. Outra situação que eu conversei com a nossa secretária de saúde foi em relação aos horários dos médicos que atendem nas USF. Por quê? Eu tenho recebido algumas reclamações que os médicos têm chegado um pouco atrasado, tem sentado e ficado um bom tempo dentro da sala sem atendimento. E uma coisa que eu tenho que dizer aqui. Muita gente reclama dos atendimentos da UPA. Que a UPA está sempre lotada, que a UPA tem isso, que a UPA tem aquilo. Mas eu sempre coloquei isso e vou colocar de novo. Eu vejo o médico da UPA atender 14, 15, 16, 17 pessoas, tudo de uma vez. Chama aquele monte, aí chama, fica fazendo aquela quantas e quantas consultas esses médicos não atendem ali na UPA. Um monte. Você pode ficar 10 minutos, 20 minutos sentado na UPA, você vai ver entrar ali 30 pessoas. Enquanto isso, no posto de saúde, porque a UPA diz que tem que ir no posto de saúde, quando é uma situação um pouco mais simples. Aí vai no posto de saúde, é aquela morosidade, o médico chega atrasado, aquela coisa assim. Então eu conversei com a secretária e falei assim, então secretária, o que eu posso fazer nessa situação? Ela falou o seguinte, se o médico...
Convido a vereadora a reassumir os trabalhos.
Consulta, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
O único senhor presente que o vereador Fábio pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Prometo que eu vou ser rápido. Gente, mais uma vez, boa noite. Eu gostaria de tocar no assunto dos banheiros lá do lago que foram reformados. Também recebi bastante reclamação pelo Face. E eu acho que a população vai ter que ter um pouquinho de compreensão nessa parte. Hoje de manhã eu estive no gabinete do prefeito, conversando com o Cássio Adonis, e o Cássio ligou para o Gilberto do Concebes, na minha frente, e o que foi passado? A reforma foi feita, o banheiro ficou muito bonito, está ficando aos finais de semana aberto, só que de noite, durante a semana, já foi quebrado algumas coisas lá, já teve que arrumar, então assim, eles estão tentando uma forma de alguém estar cuidando desses banheiros, tá? Então, assim, ele até pediu para que comunicasse à população que tem os banheiros de ferro lá, estão abertos, tá? Eles estão abertos, eu passei lá para ver. E tem também o banheiro atrás do Concebes, que está aberto também, para a população utilizar. Então, assim, quem passar ali e ver fechado o banheiro público, gente, dirijam-se até o Concebes, utilize o banheiro do Concebes, utilizem os banheiros de ferro. Por quê? Ficou lindo o banheiro. Mas se a molecada começar a quebrar de novo, vai dar dó, né? É dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Então, é ruim. Mas tem mais banheiro. Vamos tentar ver até onde vai, o que vão resolver. De imediato, ele me passou uma situação que eu, inclusive, não concordei. Eu não concordei, tá? Eles falaram o seguinte, que provavelmente passaria tentando fazer com que os trailers, os proprietários dos trailers, assumissem para pagar o guarda ou segurança daquele banheiro. Eu sou contra, porque assim, cada trailer já tem seu banheiro, cada trailer já paga seu funcionário, já tem muito encargo. Então assim, eu já adianto aqui na tribuna que eu sou contra o que eu ouvi ali dentro. Porém, eu acho sim que a prefeitura tem sim que pôr alguém para cuidar daquele banheiro, tem que pôr, porque é um banheiro público. Agora, jogar nas costas do dono dos trailers, eu não concordo. Pois sim.
Não, só para citar, o vereador Rafael disse que está procurando uma saída, né, e que a reforma fica 40 mil, mais ou menos, né, com a excelência disso. Você chutou um valor? Tá, mas se fica 40 mil, então assim, se você colocar um funcionário que ganha R$1.000, né, que é por mês, dá para ficar 40 meses lá e não vai quebrar, não vai precisar. Então é uma saída, né? Não, eu tô falando assim, mas você falou que futuramente, se vier outra reforma, gasta mais 40. Então, sim. Assim, então se colocar um funcionário lá, hoje, que ele ganhe lá, sei lá, um... É só fazer conta, né? Só fazer a matemática. Se custar 1.500, aí esse dinheiro que ia gastar na reforma já não vai gastar mais. Aí coloca uma pessoa para cuidar, entendeu? Mas eu só falei mais ou menos porque o vereador citou o exemplo, tá? Sim.
Mas enfim. Vamos aguardar a população então, gente, ó. Nós estamos avisando aqui. Eu, Fábio, estou avisando aqui porque eu recebi essa informação dentro do gabinete do prefeito. Nós temos o banheiro do Concebes, que encontra-se aberto, os banheiros de ferro. Inclusive, eu vou passar lá amanhã para verificar também. Já vi os banheiros de ferro lá também, que estão abertos. Tá bom, gente? Agora, eu queria fazer a colocação sobre ali a piscina do Garça. É uma piscina muito grande. Eu pedi para saber, um requerimento, para saber quantas pessoas utilizam a piscina de Jafa. Olha ali para você ver a resposta. Que monte de gente. E a piscina do Garça está tão pouquinha gente utilizando aquilo ali. Eu acho que deveria abrir um leque aí para a população, comunicar mais, para a população participar e futuramente aí tá viabilizando um jeitinho de todo mundo poder utilizar. Porque é um meio da mocidade tá se exercitando ali, parando de fumar. Né? Que nem eu estou acompanhando um caso de uma pessoa que parou de fumar e está indo lá fazer exercício. Ele não tem condições de pagar uma piscina. Então, para ele está sendo uma mão na roda. E é uma piscina muito grande que eu acredito que dá uma manutenção cara para o município. Vamos utilizar ela com mais gente. Né? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite novamente. O motivo de eu usar a tribuna é para fazer um convite. Amanhã, aliás, hoje, é o dia do Lions Clube no Brasil. E amanhã, o Lions Clube de Garça, os Lions Clubes, serão homenageados aqui na Câmara de Vereadores. E eu gostaria de convidar meus nobres colegas, os que puderem prestigiar amanhã aproximadamente uma hora de sessão, acredito que não vai passar disso, o público aqui presente, o público que nos assiste, porque o Lions Clube em Garça, ele tem uma grande importância. A diretoria executiva todinha da Escola de Cultura Artística é formada por companheiros do Lions Clube de Garça. São voluntários, não ganham nada de dinheiro. Ganha de ideal, de ajuda, de colaborar com mais de 1.000 alunos que existe naquela escola. Então, para os voluntários, o nosso pagamento é ver aquela escola crescer. Também na Patrulha Juvenil Garcense, 100% da diretoria da patrulha é composta por companheiros do Lions Clube de Garça. Tem vários jovens lá que trabalham no comércio, jovens que são orientados lá dentro da patrulha, que se não fosse pela patrulha, estariam na rua, fazendo o que, não sei, mas coisa boa não ia ser, né? A PAI hoje já foi antigamente e retornou novamente. O nosso presidente da PAI, o nosso companheiro Nilson Bataglia, é companheiro do Lions Clube. Então, por isso, eu estou falando tudo isso, para sensibilizá-los em prestigiar a homenagem amanhã para alguns companheiros do Lions Clube de Garça. Convido a população, a vocês, meus colegas companheiros, e fico, vou fazer um comentário aqui. São agora nada a ver com o dia de amanhã. Ouvi aqui hoje o companheiro Bacana dizendo que nós estamos com os mesmos vícios dos vereadores anteriores. Isso, Bacana, não foi mal você dizer isso, não. A gente precisa realmente repensar a nossa posição do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui para colaborar com a cidade, para colaborar com o poder público, ou nós estamos aqui para brigar, fazer um ringue aqui e atrapalhar o nosso executivo? O que será? Qual é o nosso propósito dos nossos 13 vereadores aqui? Eu acho que realmente a gente tem que pensar o que é que nós estamos fazendo nesta Casa de Lei.
Se permite uma parte?
Pois não, vereador.
Eu quis dizer que eu não vejo diferença dos dois mandatos meus, não consegui ver diferença, né? Você me desculpe, não é ofensa, não. Só falando assim que os vícios que existiam em duas legislações que eu participei continua da mesma maneira. Ah, só disse isso.
Não, mas eu achei bom essa sua colocação, muito boa, para a gente pensar os 10 novos e os 3 antigos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Foi uma excelente observação de um veterano já, né? Nós temos realmente que pensar. Nós temos aqui que colaborar, indicar, fazer requerimentos para coisas boas.
Consulta ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, venho rapidinho à tribuna aqui agora, apenas para concluir o meu raciocínio em relação ao mesmo assunto ainda da festa da cerejeira. Quero fazer algumas observações, já que várias pessoas utilizaram a palavra depois de mim. Bom, em primeiro lugar, eu quero apenas lembrar, né, que de fato, como a vereadora Patrícia colocou, a primeira prestação de contas já com a lei dela aprovada foi em 2016. Porém, nas outras edições, como eu já coloquei aqui, sempre houve a prestação de contas, mas não havia uma normativa em relação a isso. Então, quando a vereadora apresentou esse projeto de lei que foi aprovado, criou-se uma norma e um modelo que deveria ser respeitado, certo? Então, é importante apenas destacar isso. Em relação, ainda voltando aos argumentos que foram utilizados aqui, só quero dizer que, em primeiro lugar, eu não vejo, viu, vereador Bacana, apenas contrapondo o que você disse, nada pessoal, nem em nenhuma das CPIs. Tá? Eu acho que se algum vereador tem algum questionamento, tem que fazer mesmo. Pode fazer, não tem nenhum problema em relação a isso. Acho que a nossa função é essa e eu não vejo problema, não acho que não enxergo isso pelo lado pessoal. Agora, em relação aos argumentos que eu estava tentando colocar, inclusive quando o vereador Marcão estava aqui, mas eu tomaria muito tempo dele, então não foi possível concluir. O que eu quis dizer foi o seguinte. Por exemplo, nós temos um vereador aqui, o Wagner. Acho que ele está por aí em algum lugar, ele não está aqui na mesa dele. Nós temos o Wagner, por exemplo. Ele vende material de construção. Ele pode vender material de construção para a prefeitura? Não pode. Ele não pode. Ele não pode vender material de construção para a prefeitura. Ah, mas e se ele vender pelo preço mais barato? Mesmo assim, ele não pode vender, ele não pode participar do processo, porque ele é vereador. Como eu estava dizendo no caso do vereador Marcão, eu trabalho com investimento, eu vendo fundos de investimento. Eu tenho certeza que eu tenho os melhores fundos de investimento do mercado nas minhas mãos. Eu posso vender para o IAPEN? O IAPEN teria algum prejuízo comprando meus fundos de investimento? A prefeitura teria algum prejuízo
comprando material de construção do Wagner se o preço dele fosse melhor? Não. Mas, ainda assim, a nossa lei orgânica municipal, ela veda a 8666, veda a lei de improbidade, veda, enfim, o princípio constitucional da moralidade, veda. Então, é baseado nisso. Eu sei que o questionamento de todos os vereadores será, mas não foi para a prefeitura, foi para o Concebes. Eu sei, até o vereador Rafael já falou fora do microfone. Aliás, essa, evidentemente, é a defesa. Evidentemente, essa é a defesa. Essa é a argumentação. Agora, o meu questionamento, eu respeito a opinião dos demais vereadores. Eu respeito, sem nenhum problema, nós estamos aqui num órgão colegiado, certo? Tanto é que quando eu pedi para abrir a CPI, e eu só consegui 4 assinaturas, foi até o que eu disse aqui, era prova de que 9 vereadores não concordam com a minha tese. Ok, eu respeito, faz parte, é um colegiado, a maioria optou que não, a maioria entendeu que não havia nenhuma imoralidade, nenhuma ilegalidade, por isso não assinaram a CPI. Tudo bem. Agora, eu entendo que há sim, porque a prefeitura é quem determina, é quem escolhe quem está fazendo, quem vai organizar a festa. É a prefeitura, é um ato do prefeito publicado no Diário Oficial. Ele vai lá e ele nomeia, a comissão organizadora é essa. E aí essa comissão organizadora vai lá e faz um contrato com a empresa dele. Percebe que por analogia é muito claro que existe uma questão moral a ser analisada. Para mim isso é muito evidente, é muito claro. E ainda que não haja má fé, e que de fato quero deixar bem claro aqui, porque várias pessoas tentaram aí, de certa forma, dizer que eu estava denegrindo o Concebes. Eu tenho certeza absoluta que não há má fé do Concebes. Tenho certeza absoluta que não há má fé do Concebes. Certo? Tudo que foi dito aqui sobre o Gilberto, eu assino embaixo. É uma pessoa que eu admiro, tenho amizade, não tenho um A para falar sobre ele. Então se em algum momento, e eu falo aqui especialmente ao Gilberto, que teve o nome citado aqui várias vezes, se ele pensa que eu tenho algum tipo de desconfiança em relação a ele, eu quero deixar bem claro aqui que de forma alguma, tá? Então acabou meu tempo, eu apenas queria fazer essas últimas conclusões.
Consulto ao senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores, quem nos assiste. Subo apenas para também finalizar o assunto, já utilizando da palavra do vereador que me antecedeu. Realmente, o Wagner, por ter uma loja de material de construção, e mesmo que tenha o melhor preço, não pode vender para o município. Não pode. Mas para o Concebes ele pode. Inclusive, eu acho isso interessante, que venda e que compre de garça. Se o Concebes pode contratar uma empresa de garça que fornece o produto com um preço competitivo, por que não dar valor para o município de Garça? Então, realmente, para que não fique distorcida a situação, o Wagner não poderia vender, utilizando o exemplo, para o município, mas para o Concebes ele pode. E o Concebes ia estar fazendo, além da função social dele como entidade, também fomentando o comércio de garça. Porque a loja do Wagner gera emprego para a garça. Né? Inclusive, toda vez nós debatemos aqui em relação da falta de emprego, que é nacional, se nós não fomentarmos o nosso comércio, a nossa cidade, realmente nós vamos ter um problema muito maior do que já existe. Então, se nós temos um preço competitivo, uma empresa que até na região domina o mercado em relação a esse tipo de produto, e é legal a contratação, por que não? Por que não? Não vejo nenhum tipo de problema. Então, o exemplo que foi dado aqui pelo Paulo André não tem nada a ver com...
Você me permite uma parte, vereador?
Permito.
É uma pergunta, na verdade. É uma constatação e uma pergunta. Essa relação entre poder público e o terceiro setor, no caso,
Concebes, terceiro setor, prestando um serviço praticamente em parceria com o município, que é a realização da festa da cerejeira. Foi justamente por isso que surgiu a 13.019. O vereador tem conhecimento, certo? Justamente para normatizar essa relação. E eu entendo, desculpe com toda sinceridade, que a 13.019 foi completamente desrespeitada.
Vereador, eu acho que a única diferença é que nós não estamos falando de verba pública. O Concebes não utilizou a verba do município. É a grande diferença dessa colocação que o vereador colocou. Não tem uma... A gente está falando de entidade que recebe verba pública e de uma entidade que não recebe.
Uma parte?
Concedo.
Verba pública diretamente não. Mas não houve funcionários públicos trabalhando na festa da cerejeira?
Vereador, para o Concebes Lago, quem contratou e realizou o serviço, não foi a utilização do funcionário público para o Concebes. Acho que a contrapartida do município, que sempre foi dada, que inclusive sempre...
Evidente.
Não se caracteriza nessa situação, na minha opinião. Na minha opinião...
Permite uma parte?
Permito.
A contrapartida é feita o ano inteiro.
O ano inteiro.
Porque, não, eu entendo que a prefeitura, ela dá manutenção lá o ano inteiro do lago. Né? Não é exclusivamente no dia do evento, pelo menos que eu... Eu entendo que toda semana tem que estar limpando.
Minha última parte?
Concedo.
Não, é apenas... É uma troca de ideias, tá? Acho legal. O único ponto que eu coloco é que, por exemplo, quando há uma parceria entre uma associação e o poder público, não necessariamente, para ser respeitada a 13.019, precisa haver recurso público. Para isso que tem o termo de colaboração e o termo de fomento, naquela questão de empréstimo de funcionários, que acaba sendo o mesmo caso. Acaba sendo necessário também um termo de colaboração. Nós temos casos, inclusive, nessa administração, onde será firmado termo de colaboração sem recurso público.
Vereador, entendo a sua colocação e até compreendo, mas eu discordo totalmente, só por esse motivo. Eu acho que o Concebes Lago tem o total... Permito.
Só uma observação. A Lei 13.019, ela já está instituída desde 2014, agora que ela foi colocada em vigor, mas ela já tem, né, desde 2014.
Isso. Não, uma parte.
Não vai dar, vereador, deixa eu só encerrar.
É só para dizer que a 13.019 entrou em vigor em 2017.
Bom, então para concluir, o exemplo da empresa do Wagner não cabe ao exemplo prático, à situação prática. O município não contratou.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão do Basquete pede uso da palavra.
Com a palavra o vereador Marcão do Basquete.
Senhor presidente, nobres edis, público que ainda está aqui no plenário, né? Essa longa sessão, não tão longa assim, já tivemos mais longas, né? É o seguinte, eu achei interessante essa citação da Lei 13.019 para essa questão da festa cerejeira, porque já foi falado aqui que não tem nenhum centavo público com relação a repasse, não tem nenhum repasse da prefeitura. Não sei se isso daí se encaixa, tá? Agora, com relação à manutenção, isso acontece o ano todo, como bem frisou aqui o Bacana, porque lá é um espaço público, tá? Então, como não há a 1319 do prefeitura com o terceiro setor, por exemplo, as creches aqui da cidade, mais algumas entidades, todas têm repasse de verba da prefeitura. Todas. Não é o caso do Festa Cerejeira, não recebe um centavo. Não recebe um centavo. Bom, eu acho que já ficou bem esclarecido. Eu gostaria de citar um grande momento, um grande evento. Foi aprovado aqui pela casa, foi aprovado por unanimidade, que foi a questão do café de garça, né? O café com RG, RG é sinônimo de região de garça, né? O prefeito municipal se encontra lá em Barcelona, numa feira, não sei se esse é o nome correto, tá? Que é chamado lá na Espanha, mais precisamente na Catalunha, né? Na divulgação junto com vários cafeicultores de Garça, me parece que 16 já estão fabricando o café com RG, o café aqui da região, e temos muita esperança que sejam abertos mais horizontes ainda com relação a essa empreitada, né? Volto a dizer, o prefeito está lá em Barcelona, tem mandado aí informações, hoje a gente já pôde acompanhar aí no site da prefeitura, e realmente é um grande acontecimento. Eu acho que é a primeira vez, né, que Garça tem assim um produto sendo exposto numa exposição, numa feira internacional, né, lá na Europa, né, isso no caso do café, né? Então é muito importante isso para a gente. Vamos ficar na expectativa que tenhamos ainda mais boas notícias ainda do que nós já tivemos.
Ô Marcão, me permite uma parte?
Ah, Pedro, por favor.
Não, só queria saber se você tem informação, se acaso foram os cafeicultores que bancaram a equipe da prefeitura, ou você vai ter dinheiro público na viagem, você sabe me dizer?
Olha, Pedro, eu realmente não sei dizer. Não sei dizer isso daí. Tá?
Concede uma parte, vereador?
Vamos lá, Rafa.
Bom, primeiramente que os cafeicultores bancarem o pessoal da prefeitura ficou até mal colocado, eu acho, vereador, porque acho que quem foi não precisa ser bancado, acredito eu, né? Tá indo o prefeito municipal e mais um secretário, se eu não me engano, ou dois. Então, tenho certeza que cada um pode bancar suas condições lá, porque eles têm condição para isso. Então,
bom. O senhor me permite uma parte?
Claro.
Não, eu só coloquei porque eu assisti o vídeo, até me retrato, então, se a colocação foi errada. Mas eu só perguntei porque eu assisti um vídeo que foi colocado que estava o interesse do município, né? Então, por isso que houve essa dúvida, se havia, então, algum dinheiro público em relação às viagens. Mas não tem problema, não.
Tá. Então, realmente, né, o Rafa está mais informado, o Rafa e o Gutierrez estão mais informados do que eu nesse aspecto. Eu me apeguei mais à importância desse momento aqui para a nossa cidade. Saiu no Diário Oficial do Município da sexta-feira a colocação, né, dos professores e diretores que fizeram o concurso. Parabéns a todos que participaram. O concurso foi feito pela Fundação Vunesp, né? O que tira qualquer dúvida sobre alguns comentários infundados que poderiam e não apareceram, né? Isso é muito importante. E logo, logo, tenho certeza disso, já começarão a ser chamados. Tá bom? Por enquanto, é só isso.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, e concluo o primeiro turno de discussão. Abro novamente a palavra por 5 minutos aos vereadores que estiverem interessados. Você vai
falar? Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Novamente concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, senhor presidente. Então, só para concluir o que eu estava falando nos primeiros 5 minutos, eu conversei com a secretária de saúde e o que ela colocou? Que nos postos de saúde tem um horário ali dos médicos. Nas paredes tem ali o cronograma de um horário que eles devem cumprir. E se acaso o médico não estiver atendendo no horário que ele tiver para cumprir na parede, que os pacientes podem ir até o Hospital São Lucas e fazer uma queixa na ouvidoria. Que assim que essa queixa entrar no Hospital São Lucas, ela toma as devidas... ela vai dar um jeitinho de investigar e tudo mais. Por enquanto, enquanto não houver nenhuma reclamação formal, infelizmente ela disse que não pode fazer nada. Então eu entendi a colocação da Secretaria de Saúde e peço para os munícipes que se sentirem lesados nas esperas nos postos de saúde, o médico não estiver atendendo por atraso, se não... fora do horário, que entre em contato com a ouvidoria do hospital. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui Em relação a essa, foi muito citado aqui, né? Só colocar uma observaçãozinha. Em relação aos banheiros lá do lago, foi colocado que essa reforma foi feita com dinheiro do Concebes da festa de 2017. Então significa que o banheiro já está pago, né? Que foi uma sobra e o banheiro já está pago. Então, que não haja cobrança de utilização na festa da cerejeira. Que coloque uma pessoa ali para olhar, mas que não cobre. Pois que se o banheiro já está pago com o dinheiro da festa anterior, então significa que não precisa arrecadar para pagar novamente o banheiro. Então que o banheiro seja fornecido gratuitamente durante a festa da cerejeira. Outra coisa, muitos alunos me procuraram, já é uma, acho que é a segunda ou terceira vez que eu entro com esse requerimento, para fazer uma bendita de uma cobertura ali ao lado da rodoviária. Pois nós temos 8 ônibus que saem dali todos os dias para Marília e as pessoas ficam na chuva quando chove. Então acho que um pouco foi pela minha insistência, eu tive essa resposta. Em atenção ao contido expediente, supra informamos que a municipalidade necessita de recursos para tal infraestrutura. Ou seja, até aí novidade nenhuma, né? Porque você não vai fazer sem verba. Convidamos ao nobre vereador que ajude a levantá-los junto ao deputado de seu relacionamento. Ou seja, eu gostaria de colocar para todas as pessoas que me procuraram que o senhor João Carlos dos Santos, o prefeito, ele colocou a responsabilidade de executar em cima do vereador. Pois não foi eu que ganhei para prefeito. Não foi eu. Quando nós fazemos questionamentos da população para prefeito, significa que a execução é dele, ele é o executivo. Nós somos legisladores, né? Então não pode transferir a responsabilidade assim. Eu não me candidatei a prefeito. Eu não me candidatei. Eu sou vereador. As pessoas solicitam, nós encaminhamos os pedidos para a prefeitura. Então fica aqui a minha colocação, que a próxima vez que eu quiser executar os pedidos da população, eu me candidato a prefeito. Tá bom? Boa noite a todos.
Retorna a palavra ao vereador Pedro Santos para encerramento dos trabalhos. Você já deu a
dica, né? Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, encerro essa sessão. E uma observação, então, amanhã, todos os vereadores estão convidados para a sessão solene do Lions. Boa noite a todos e temos uma boa semana.